estão por trás desta organização na figura do Paulo Campos, do Dr. Paulo Campos. Como moderador e na figura de moderador, permite-me irão-me três notas de enquadramento deste painel. A primeira será a definição da escala temporal e do novo ciclo de inovação. O Homo sapiens e o caminho da humanidade estará no planeta Terra há 300 mil anos. A Revolução Agrícola começou há 10 mil anos. O arado foi inventado há 4 mil anos e a Revolução Industrial foi apenas há 200 anos no Reino Unido e começámos a queimar combustíveis fósseis. A PAC, a Política Agrícola, terá, nos meus cálculos, 58 anos. O 25 de Abril de 74 foi há 47 anos. E digamos, estamos neste momento a discutir, e o meu painel será constituído por um conjunto de organizações, desde a Quercus, a Balade, a Fena Floresta e a Agrobio, que terão idades entre os 37 e os 10 anos, mas eles corrigir-me-ão se estas idades não estiverem acertadas. E, acima de tudo, o grande ciclo de inovação, ou a nova onda, será a sustentabilidade. Ninguém sabe muito bem o que é sustentabilidade, porque, de todo, se vamos inovar, ninguém poderia ter falado no telemóvel ou na roda antes do seu conhecimento. E a sustentabilidade será o palavrão. Dito isto, a primeira nota. A segunda nota será o foco da nossa análise aqui neste painel, que terá que ser obrigatoriamente o território e como um dos objetivos ou dos novos objetivos estratégicos, três teriam a ver com indicadores socioterritoriais. Como já aqui foi dito, na parte da manhã, territorialidade, promover, digamos, um dos objetivos seria promover zonas rurais assentes na silvicultura sustentável e na bioeconomia. E, de todo, teremos o território de Portugal e da União Europeia como os territórios que tiveram, digamos, uma convivência com esta caminhada da humanidade muito acentuada, ou seja, são territórios muito, muito antigos do ponto de vista desta convivência. E da convivência entre os sistemas agroflorestais e a convivência entre o sistema económico e social. E daqui, a atualidade da pontuação de alguns desequilíbrios biofísicos. E de manhã já foram falados os incêndios, mas resumir os desequilíbrios biofísicos da paisagem aos incêndios florestais será redutor. Temos desde logo salinização, temos as inundações, ou seja, temos um conjunto de indicadores de alguns desequilíbrios biofísicos nesta articulação entre os sistemas agroflorestais e os sistemas socioeconómicos. Por último, e a minha última nota, o terceiro, será a construção de um futuro, de uma visão de futuro. E aqui também já foi dito, e a visão do futuro da PAC seria promover a gestão ativa de todo o território. E permitir-me-ão desta gestão ativa passar a uma gestão sustentável, porque já foi, e aqui também foi dito que eu não conhecia o conceito de agricultura ativa. Gestão ativa será também uma dialética difícil de percepção, mas de uma gestão sustentável do território é perceptível. E é perceptível, para terminar, para passar a palavra aos oradores, é perceptível nestas três vertentes, ou seja, o homem terá seguramente de ter uma gestão sustentável do solo, e esta gestão sustentável do solo partirá necessariamente, na minha perspectiva, pela produção. Do ponto de vista da gestão sustentável do solo, sem uma produção agrícola, sem uma produção animal e sem uma produção florestal, não temos capacidade, ou a humanidade não terá capacidade de englobar esta gestão sustentável. Por outro lado, podemos ter uma visão mais conservadora, em termos das unidades de conservação e proteção da natureza, e aí é não mexer. E depois uma das ideias que começa a ser muito recorrente em ciência, que é o restauro e a recuperação de ecossistemas. Ou seja, e desculpem-me o vernáculo, nós podemos dar porrada nos ecossistemas e depois recuperámos-los, e para isso haverá capacidade e haverá recurso financeiro. E algumas contradições neste modelo de desenvolvimento, e permito-me citar aqui citar de cabeça o professor Oliveira Batista, que dizia que sobra cada vez mais território e pessoas a este sistema dominante. E é nessa perspectiva que eu abria este último painel para passarmos ao debate. E para o nosso primeiro convidado seria o engenheiro Luís Caim, da FENA Florestas, Federação Nacional das Cooperativas Florestais. Então, aqui temos um setor da economia social que é muito representativo. A terceira maior cooperativa nacional é do setor agro e seguramente terá um papel neste modelo de construção de um futuro. Luís, engenheiro Luís Caim.
Obrigado. Obrigado, professor Luís, pela oportunidade. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e do Mar e todos os senhores deputados e todos os colegas de painel presentes e que estão em casa, assim como também todas as pessoas que nos estão a assistir. A importância de proteger Portugal dos incêndios rurais graves foi um dos temas falados aqui de manhã. Vivemos num contexto de alterações climáticas e, ao mesmo tempo, temos que melhorar o rendimento dos produtores agroflorestais. E esta é uma oportunidade única que temos para pessoas como eu, que nasceram na década de 80. Temos muitas pessoas da década de 70 e de 80 que estão a trabalhar no mundo agrícola, no mundo florestal, e que acreditam que esta é uma oportunidade única para que podem ter para ver os seus rendimentos melhorados e apoiar os agricultores. Para que os investimentos a realizar no âmbito desta componente incidam essencialmente na transformação da paisagem e numa transformação com planeamento para produzir, proteger e preservar. Sem expectativa de rendimentos, e eu gostava de repetir, não há investimento e manutenção que permita a minimização de riscos. É fundamental aumentar a eficiência da produtividade, tanto nas áreas já em produção, como nas outras que vão ou ser florestadas, nos incultos ou nos ardidos. São também de menor questão a existência dos pagamentos dos serviços de ecossistema. Sobre os serviços de ecossistema, eu gostaria de falar de dois aspectos relacionados com a apicultura: o valor económico da polinização e a não existência de ajudas diretas à apicultura. A relevância do setor apícola em Portugal é latente na sociedade que vivemos. As preocupações ambientais e da biodiversidade, assim como todos os documentos estratégicos e operacionais e estruturantes que promove o Governo. O GPP, que hoje de manhã esteve aqui representado pelo Eduardo Diniz, o Presidente, dizia: a apicultura representa um serviço vital para a agricultura através da polinização e contribui para a preservação da biodiversidade, ao manter a diversidade genética das plantas. Eu queria aproveitar para pôr uns dados que trouxe relativamente à apicultura, que estão a colocar. Ok. A nível do valor económico da polinização, estima-se que aproximadamente 73% das espécies vegetais cultivadas no mundo sejam polinizadas por espécies de abelhas. Os serviços de polinização prestados, por exemplo, no Canadá, são de 6 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, estima-se 4,1 bilhões. No mundo, estima-se 33, nem sei dizer este número, trilhões, ainda procurei, e há as duas formas de dizer, 33 trilhões de dólares. Eu sei que está a haver a comissão do novo banco, e neste momento estes números parecem às vezes pequeninos quando comparamos com o novo banco, mas são números muito, muito elevados e que a apicultura traz para o mundo rural. Em Portugal, precisamos de nos organizar para irmos receber, melhorar o rendimento dos nossos apicultores. Em 2015, a média era 59 colmeias por apicultor. Em 2018, passou para 68, um aumento de 12%. Portugal passa de 18 apicultores registados em OPs para 159 em 2017 e mais de 200 o ano passado. Em termos absolutos, este valor é muito reduzido relativamente ao total de apicultores nacionais em Portugal. As explorações com uma dimensão até 25 colmeias são detidas por 53% de apicultores, representam 8%. As explorações com mais de 150 colmeias, estamos a falar de apicultores que se dedicam exclusivamente à apicultura, estamos a falar de 10% dos apicultores, mas que representam 59% das colmeias. Como dissociar a importância estratégica e relevante da apicultura num Programa Nacional de Defesa da Paisagem, do Território e da Luta e Combate às Alterações Climáticas? Os Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem, PRGPs, deveriam incluir a obrigatoriedade da apicultura e destes serviços de ecossistema. Há uma dúvida que eu pergunto e que gostaria de colocar. Será que a apicultura é a única atividade agrícola que não tem apoios diretos? Nós sabemos que existe, que existe um programa especial, é o Programa Apícola Nacional, mas não tem ajudas diretas porque não tem associada à área. Não devia a apicultura esta ser apoiada, como as raças autóctones, dissociada da área? Nós defendemos que acima de 25 colmeias, ou seja, um apicultor que não faz apicultura por hobby, deveria receber este apoio. Este era um dos assuntos que eu queria trazer. O outro tem a ver com o Programa de Desenvolvimento Rural. Eu acredito, nós estamos aqui numa audição para cada um trazer os seus aspectos e os seus pontos de vista. É importante nós conhecermos o anterior quadro, é importante nós analisarmos o PRODER, é importante nós analisarmos o PDR e percebermos aquilo que foi feito, o que foi feito de bom relativamente à floresta, aos seus serviços de ecossistema e aquilo que podemos melhorar. Há três coisas relativamente à floresta que nós gostaríamos de deixar bem claro. A simplificação dos procedimentos, conforme foi referido também pelo engenheiro Francisco Silva, secretário-geral da Confagri. Dois, manter a abertura de candidaturas regionais, que foi uma melhoria e uma alteração que aconteceu neste PDR, a abertura de candidaturas regionais. Nós defendemos que, além disso, deviam ser em contínuo. Eu venho de uma família com muitos irmãos e a minha mãe, graças a Deus, não punha a comida na mesa e o primeiro a chegar era o que comia. Havia uma distribuição equitativa. E eu acredito que o PDR, neste momento, vive pela velocidade. As candidaturas abrem e os primeiros que lá colocam os projetos são os primeiros que vão buscar o financiamento. É uma variável que nós defendemos que tem que ser retirada. As candidaturas nós defendemos que deviam estar abertas em contínuo, cada região tem o seu montante, cada NIF poderá atingir os seus valores e será definido com outros critérios a ida aos fundos. Em terceiro ponto, os apoios diretos e ajuda por hectare. A taxa de execução financeira do PDR é preocupante e baixa. Varia dos 24% aos 66%, se não considerarmos a medida 8.1, que muitos de nós sabemos e quem está a assistir sabe, associada às FTAs, à florestação de terras agrícolas. A maioria das candidaturas apresentadas, 87%, estavam decididas, mas a taxa de aprovação é baixa, 14 a 31, com exceção das candidaturas 814 e 816, que foi de 76. A maioria das candidaturas apresentadas não teve dotação orçamental. Em 2020, conforme ele disse, 70% da dotação dos anúncios foi regionalizada. A operação 815 é que tem mais candidaturas, 35%. E financiamento contratualizado, 34%. E foi a que teve maior crescimento. Uma das possíveis causas da baixa taxa de execução das operações florestais apuradas e pela pesquisa que nós fizemos aos nossos associados, às nossas cooperativas e associações, é o atraso da validação dos pedidos de pagamento, em particular das fiscalizações de campo do organismo pagador, o IFAP. O Alentejo continua a ser a região com mais investimento e número de candidaturas, representando 43% e 42% do total contratualizado. A região norte representa apenas 17% e 16% das candidaturas contratualizadas. Para terminar, queria dizer que, de forma a assegurar o contributo efetivo dos apoios para inverter o declínio da floresta em Portugal, é preciso estabelecer metas de investimento ambiciosas. Precisamos de estudar o que correu bem, mal, menos bem, e melhorar. O futuro do Programa de Desenvolvimento Rural deve questionar paradigmas e eleger como prioridade alavancar o investimento nas regiões de minifúndio e nos baldeus. A sinergia e a complementaridade dos fundos têm que ser promovidas. Eu sei que já foi falado aqui hoje de manhã bastante sobre o fundamental, o Fundo Florestal Permanente, e a necessidade de serem esses fundos que alavancam a floresta, mas entendemos que só estudando e analisando aprofundadamente os programas que existem e nos seus diferentes âmbitos, só assim podemos ver e melhorar o rendimento dos produtores florestais. A essência da política florestal em Portugal deve ser uma simbiose entre a floresta de conservação e a floresta de produção. Estes dados que eu aqui apresentei foram um estudo que a FENA Floresta participou, promovido pelo Centro Pinos, e depois gostaria também de deixar esse estudo aos senhores deputados para a elaboração deste documento. Obrigado.
Muito agradeço ao engenheiro Luís Caim da Fena Floresta. Eu peço aos seguintes oradores, apelo à sua capacidade de síntese. Não é fácil fazer uma moderação à distância e via, peço-vos alguma capacidade de síntese. Sem mais demoras, o seguinte orador será o engenheiro Pedro Gomes, da Baladi. Se na primeira tivemos uma abordagem, digamos, do setor cooperativo, agora vamos ter uma abordagem mais do comunitarismo, dos territórios comunitários, na Federação Nacional dos Baldios. Engenheiro Pedro Gomes.
Muito boa tarde. Peço que já me estão a ouvir e a ver.
Sim.
Portanto, eu para tentar cumprir então o meu tempo, eu vou tentar ler um pequeno documento que foi elaborado. Começar por agradecer e cumprimentar os senhores deputados, o senhor morador, o professor Luís Lopes e todos os colegas de painel, e agradecer o convite que foi feito à Baladi para poder estar presente nesta comissão. A Baladi considera que, mais do que as políticas desenhadas a nível europeu, é a forma como elas chegam aos proprietários e ao território. E, portanto, vou tentar pronunciar-me sobretudo, não tanto as políticas em si, mas o impacto e a forma como elas são materializadas e disponibilizadas aos proprietários. Por consumidor, entenda-se baldios, proprietários florestais, associações, empresas e outros profissionais da floresta. Isto porque consideramos que a União Europeia dá margem suficiente e é suficientemente abrangente para que cada país adeque as políticas europeias à realidade de cada um. E, portanto, uma política menos boa europeia, consideramos que devidamente trabalhada se pode tornar uma política útil mesmo assim para o país. Posto isto, é preciso perceber e avaliar a nível nacional a qualidade das entidades e mecanismos postos ao serviço das pessoas para que estas políticas florestais se materializem. É preciso avaliar e melhorar o que correu menos bem na implementação de políticas anteriores. É preciso ir ao território e perguntar aos consumidores, aos proprietários, como avaliam a ação destas entidades e mecanismos, ou se quiserem, como avaliam a qualidade do serviço público prestado pelas entidades e quão determinante este foi para o sucesso ou insucesso da implementação da política. Falta, sem sombra de dúvida, uma avaliação e uma aprendizagem de financiamentos anteriores. Outro aspecto que a Baladi considera relevante é de que a materialização e disponibilização de fundos comunitários deve ser regionalizada. Tem de ter em conta as diferentes realidades do país, o público-alvo, as limitações, as necessidades, as diferenças económicas, sociais e ambientais e as condicionantes impostas aos territórios por forma a atenuar desigualdades. E, portanto, mais do que as políticas europeias ou os milhões disponibilizados para o país, consideramos que é no desenho e materialização das políticas que Portugal tem falhado. Na falta de qualidade dos serviços prestados aos proprietários, na sua adaptação ao território, nos mecanismos de relacionamento com os proprietários, associações e profissionais da floresta. A burocracia das instituições públicas relacionadas com a floresta está a tornar-se sufocante e sentimos que o poder de decisão e o poder político está demasiado longe da maioria dos territórios florestais. Isto faz com que o perfil de proprietário que consegue aceder aos fundos europeus seja muito específico, deixando de parte a grande maioria dos proprietários e territórios pobres e menos desenvolvidos. A nível legislativo, já ninguém consegue acompanhar tal é a imensidão e confusão da legislação florestal. Não é apenas um proprietário florestal, muitas vezes com baixa formação, que não consegue acompanhar. São os técnicos florestais, os municípios, as próprias instituições públicas que têm o dever de informar. A obtenção de informação clara e objetiva está a tornar-se um privilégio e não um direito. E o proprietário florestal que, num laivo de loucura, decide aproveitar os fundos para a floresta e tem um pequeno problema, ou surge um pequeno problema, é empurrado de pessoa para pessoa, de instituição para instituição, e ao fim de 1-2 meses já falou com 10 pessoas diferentes, já teve reuniões com vários diretores regionais e parece que ninguém sabe e ninguém tem competência para ajudar. Mas há sempre possibilidade de mandar um e-mail. E, portanto, o mesmo e-mail de ajuda e de pedido de esclarecimento é enviado e reencaminhado de 3 em 3 meses a uma instituição que nem contacto telefónico tem e não há ninguém que responda a um simples e-mail. A Baladi considera que as associações florestais têm um papel preponderante na difusão e apoio para a implementação das políticas pelo território. E é na boa vontade das pessoas que trabalham nelas que procuram dinamizar através de extensão rural o conjunto de apoios disponibilizados pelo Estado. São estas pessoas que, acreditando no Estado como pessoa de bem, dão a cara pelas políticas públicas florestais, que procuram convencer o proprietário a aproveitar aquilo que à partida deveria ser uma escolha nobre e um bom investimento, a floresta. E é sobre estas pessoas e instituições que estão na linha da frente, que atendem pessoalmente cada um dos proprietários florestais e os tratam pelo primeiro nome, que recai toda a pressão quando as políticas e a sua materialização não foi devidamente acautelada ou quando as instituições públicas vão acentuando as suas debilidades. Ao movimento associativo pede-se que seja dada muito mais respeito e atenção. Mas falemos de floresta em áreas comunitárias. Portugal tem como legado histórico um tipo particular de propriedade, normalmente designada de baldio. São mais de 500 mil hectares de território localizados em zonas rurais desfavorecidas, onde a floresta agrofloresta pecuária, nas suas várias vertentes, tem sido o principal fator de desenvolvimento das zonas de montanha. De quase 100 anos de administração do Estado sobre estes territórios, a informação que temos através deste é praticamente nula e difusa. É preciso assumir de forma inequívoca a importância destes territórios para o país e deixar de os tomar como áreas sem gestão, sem dono e sem futuro. As políticas florestais nacionais, através da PAC, têm de assumir de uma vez por todas a particularidade destes espaços e da sua importância de forma proporcional às condicionantes que colocou sobre estes territórios. Estamos a falar de áreas de rede Natura 2000, corredores ecológicos, parques naturais, parques nacionais, REN, regime florestal, entre muitos outros. E é aqui que o pagamento dos serviços de ecossistemas é uma questão de justiça, que esperamos que possa chegar a estes territórios, mas que tememos que se esbata no processo de materialização da política. Para terminar, não obstante ser um tipo de propriedade devidamente consagrada na Constituição da República Portuguesa, continuam a ser persistentes os apelos à lei pelas instituições públicas que intervêm diretamente e indiretamente nos processos relacionados com a floresta e com acesso aos financiamentos públicos florestais. Misturar territórios particulares com territórios comunitários tem sido uma estratégia política para enfraquecer este tipo de propriedade e desaproveita todas as suas potencialidades. Muitas das fraquezas apontadas à propriedade florestal particular foram ultrapassadas por estes territórios, esquecidos pelo poder político, mas não pelas comunidades rurais. Com a possibilidade de gestão autónoma, as comunidades estão a organizar-se e, com eles, tem aumentado o investimento na floresta e a predisposição para o mesmo. Mas a sua organização está a ocorrer também a outros níveis. Vejamos, por exemplo, o projeto piloto para a constituição de agrupamentos de baldios, que entrou neste momento no terceiro ano de implementação e que não nos oferece qualquer dúvida do bom trabalho desenvolvido. Este território, cuja área baldia dinamizada pela Baladi ascende a mais de 50 mil hectares, estão hoje, como nenhum outro, preparados para receber todo o tipo de investimento florestal, com órgãos devidamente constituídos, contabilidades, planos de atividades, relatórios de contas, levantamentos GPS, inscrição nas finanças, planos de gestão florestal aprovados ou em vias de aprovação. Estes territórios possuem uma escala capaz de ser motor para o desenvolvimento das regiões rurais de montanha. A Baladi está hoje extremamente preocupada pelo facto de, nos instrumentos financeiros para a floresta divulgados até o momento, não ser possível reconhecer e vislumbrar a importância dos territórios comunitários, a continuidade do trabalho dos agrupamentos de baldios, assim como nos preocupa a exclusão ou omissão dos baldios e dos seus agrupamentos de algumas das principais medidas florestais apresentadas até ao momento, como são os planos de paisagem, onde se procura impedir que as comunidades baldias se possam organizar para gerir o seu território. E obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Nós é que agradecemos, engenheiro Pedro Gomes, em representação da Balad. E passo de seguida, ou vou dar a palavra de seguida à doutora Alexandra Azevedo, vice-presidente da Quercus. A Quercus, no cita da apresentação, será, é uma organização não governamental da área do ambiente, correlacionada com a conservação, ou muito da sua área de ação, conservação da natureza, do ativismo ambiental. Doutora Alexandra Azevedo, terá a palavra, peço-lhe na mesma algum poder de síntese.
Muito boa tarde, obrigada pelo convite que foi endereçado à Quercus e felicitar todos os presentes nesta sessão e quem nos assiste. Começar por dizer que realmente já foram aqui faladas muitas coisas e é difícil uma visão de futuro quando também há opiniões divergentes e que se anulam umas às outras e por isso é que se vai falando nas questões e parece que não saímos do mesmo sítio. Às vezes, mais do que esgrimir argumentos, é também fazermos um exercício de uma avaliação mais honesta e de perceber aquilo que a natureza também nos vai querendo dizer. E a situação de pandemia poderia ser um sinal para estas leituras. Mas também de dizer que há realmente muita incoerência também entre as políticas. E quando se fala na inovação e no investimento na agricultura em concreto, é preocupante para a Quercus e muito o trabalho que tem desenvolvido nesta área da agricultura tem sido através da plataforma Transgénicos Fora e da C6, que é uma coligação que integra as 6 maiores associações de defesa do ambiente portuguesas. Tem aqui uma preocupação tentativa atual de desregular as novas técnicas de edição genética e passando assim à margem destas novas culturas que se querem colocar no mercado, destas novas culturas geneticamente modificadas, à margem da regulação que já existe para os transgénicos, porque há várias técnicas, não é? E há estas novas que se querem pôr à margem, contrariando inclusive um acórdão do Tribunal Europeu de 2018. Depois dizer que este processo de consulta pública que aconteceu já há uns tempos atrás não foi muito transparente, mas pronto, de qualquer forma estamos aqui nesta discussão que terá com certeza os seus frutos e não há dúvida que há questões aqui prementes, começando pelos apoios. Têm realmente de ser apoiados os serviços ecológicos e quem realmente os preserva. Excluir a agricultura intensiva com subsídios que são nocivos a um regadio insustentável. E isto não é uma questão de esgrimir argumentos, é uma questão de observar factos. E também apoiar as mudanças de práticas, sendo que... E objetivando um bocadinho aquilo que está aqui a falar, e já que temos que começar por algum lado, será o abandono dos herbicidas, e já se falou aqui do solo, da importância do solo, que realmente é como um biorreator para uma série de funções, nomeadamente o sequestro de carbono e da fertilidade, e a base é realmente a sua preservação, eliminando os herbicidas e também condicionando a mobilização, em particular nas culturas perenes. Ora, com esta viragem vai permitir a pouco e pouco a regeneração dos mecanismos naturais e controlar outras pragas, inclusive. Por isso, há muitos, posso dizer, erros agronómicos que só se persistem devido aos apoios que têm conseguido, porque está a haver uma diminuição da produtividade, uma desertificação. E, portanto, é preciso inverter este cenário também com um segundo aspecto muito importante, que também já tem aqui assim falado, que é a da formação. E aí entramos nas relações humanas, que também já foram aqui faladas, que é mesmo muito importante, entre agricultores, com diferentes práticas, a troca de experiências e as relações com organizações da sociedade civil, nomeadamente as de defesa do ambiente, a academia e as entidades oficiais. Nós estamos numa situação em que temos mesmo que fazer o favor de nos entendermos. E esta formação deve ser generalizada para métodos não químicos. Se tivermos, somos obrigados a uma formação para quem aplique pesticidas, e está, enfim, instituída, mas para fazer um cumprimento do espírito da lei, em que os pesticidas devem ser utilizados como último recurso, mais importante, e previamente isso deveria ser a formação nas alternativas. E estamos cá para ajudar neste processo. Dizer também que, e já foi aqui refalado da relação entre várias políticas e estas questões não se esgotam numa PAC e não se pode falar de agricultura sem falar de alimentação. E estamos a sofrer na pele, nós, povo português, por erros alimentares que é necessário também corrigir e é preciso haver programas de saúde pública a esse nível. Independentemente das políticas que venham ou não a ser implementadas e da sua boa fé, o que é certo é que as dinâmicas da sociedade estão aí e registro com agrado, a tentativa de dar a volta às questões na falta de respostas de quem de direito, foi aqui exposto pela interlocutora antecessor, portanto, pela Baladi. E dizer que neste momento decorre também um encontro por uma primavera agroecológica que iniciou a 21 de março, vai terminar a 1 de maio, para a construção desta visão que deve ser agro-socio-ecológica, porque ninguém pode estar de fora, nem o ambiente, nem as pessoas. Obrigada.
Nós é que agradecemos, doutora Alexandra Azevedo, o seu poder de síntese, e sem mais demoras eu passava para o nosso último interveniente neste painel, o engenheiro Jaime Ferreira, da Agrobio, é presidente da direção e é uma associação de agricultura biológica. Acho que até o encadeamento feito pela Quercus faz todo sentido que agora a Agrobio, na pessoa do engenheiro Jaime Ferreira, usa da palavra. Engenheiro.
Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento à Comissão de Agricultura pelo convite, aos senhores deputados, enfim, a todos os palestrantes e aos nossos ouvintes que estão lá em casa. Eu, em primeiro lugar, gostaria aqui de falar, no nosso entender, do que é o papel da agricultura biológica e da sua importância, e sobretudo, no futuro quadro da futura política agrícola comum. Queria só que repusessem a apresentação. Bem, mas eu posso ir dando aqui algumas notas enquanto não sai a apresentação. Não é por acaso que eu tenho aqui três produtos nacionais. São três produtos nacionais e eu gostaria de... Porque uma das... Eu diria que o foco desta minha apresentação é mesmo a questão da produção nacional em agricultura biológica. Então temos aqui o leite biológico da Ilha Terceira, temos aqui arroz do estuário do Sado e temos aqui pão biológico feito de cereais portugueses do Alentejo, do Ribatejo e da Beira Interior. Isto tudo para dizer que isto até parece tudo óbvio, mas não é óbvio, porque nós estamos a falar de produtos biológicos, por vezes difíceis de encontrar, até nos dizem que são muito difíceis de produzir, e eu quero aqui trazer a prova de que afinal é possível, e tudo é possível produzir em agricultura biológica, desde que haja, obviamente, condições de partida. E, portanto, do leite ao arroz ao pão, três produtos essenciais que são possíveis produzir em agricultura biológica em Portugal. E então vamos passar aqui para alguns números sobre a agricultura biológica. Já está. Enfim, a situação da agricultura biológica para nós continua a ser preocupante e uma delas é logo que nós, de facto, temos feito todo um percurso em Portugal no âmbito da agricultura biológica, os apoios com os diversos quadros comunitários e, na verdade, continuamos abaixo da média europeia em termos de superfície agrícola útil, que são 8,5%. Enfim, parece que estamos próximos, mas depois eu explico este número de uma forma rápida. É que dentro deste número nós temos 73% da área que são pastagens, forragens e culturas arvenses. Ora, se nós estamos aqui a falar de produtos biológicos na mesa dos portugueses, e estou a falar do leite, do arroz e do pão, nada dessas áreas fornecem esses produtos. Não falo aqui da importância, e reconheço a importância, obviamente, nós temos as pastagens, temos produção animal, temos carne biológica, tudo isso é importante. Agora, esta diferença brutal entre estas áreas e depois as áreas de hortícolas, de cereais, de muitos outros produtos que são absolutamente essenciais e que os portugueses querem na mesa, é um problema sério. Portanto, acho que uma das questões é, de facto, os apoios devem ser diferenciados de forma a colmatar estas deficiências. Outra questão importante é que, na prática, e é isto que está ali demonstrado, é que nós tivemos 5 anos sem apoios à agricultura biológica. O primeiro ano que houve foi no início do quadro comunitário, em 2015, e desde essa altura não houve mais apoios. Só pela primeira vez abriu a medida agroambiental este ano. E, portanto, é disto que nós temos. Portanto, nós queremos que a agricultura biológica chegue aos 25% da superfície agrícola útil, de acordo com o que temos, mas, na verdade, fazemos pouco por isso. E eu já vou dar alguns exemplos do papel da mudança dos apoios, que já são evidentes este ano com os apoios. Eu já vou dar aqui alguns números, se calhar que ainda não são conhecidos. Por outro lado, existem políticas, no nosso entender, erradas, enganadoras em termos de investimento. Chegou mesmo a abrir um anúncio em que dizia que investimento na agricultura biológica, mas depois lá dentro permitia coisas como bastava ter 50% da superfície das parcelas em agricultura biológica. Coisas, portanto, na verdade, não era só para apoiar a agricultura biológica. Contudo, o mercado tem vindo a crescer, mas falta produção nacional. Portanto, o nosso foco aqui, claramente, é possível produzir nacional. Mas nós não, e o mercado está a crescer e números europeus 15 a 20% ao ano, e Portugal não é diferente. Nós temos empresas de hortofrutícolas que aumentou a sua cota de mercado e de repente venderam mais 30% no ano passado, em termos de pandemia. E portanto, o que é que falta? O que falta de facto é uma aposta clara nesta agricultura. Ora, se muitos dos recursos nos últimos anos têm ido para outras formas de fazer agricultura, está na hora de apostar nesta agricultura. E está na hora, mesmo que nós não queiramos, os consumidores querem. Mas isto faz-se de outra forma. Os consumidores continuam a comprar e nós continuamos a importar. Não é a produção nacional. E ficamos contentes? Não podemos ficar contentes. Portanto, acho que está na hora, de facto, de darmos apoio a esta agricultura, darmos a mão a esta agricultura. Outra questão importante, de facto já está aqui a questão das importações, que eu não vou, de facto, números que nos comparam com a União Europeia. A média, de facto, como disse, isto é um quadro do Eurostat, a média de superfície agrícola útil é 8,5%, a Espanha já está mais à frente, enfim, a dimensão é maior. A Espanha, só para darmos aqui uma nota, é o país europeu com maior área em agricultura biológica, embora em termos globais a superfície agrícola útil é só 9,7, tem 2 milhões de hectares e em termos mundiais é o quinto país do mundo em área em agricultura biológica. Isto não é brincar. Portanto, se nós não fizermos nada, os nossos amigos aqui ao lado vendem-nos os produtos para cá e nós ficamos satisfeitos. Portanto, eu, quando me vêm dizer a mim, bem, isto da superfície dos 25%, epá, esqueçam isso, é muito difícil. Eu digo já, nós temos contactos diretos com Espanha e eles dizem que em Espanha vão cumprir e vão chegar aos 25%. Ora, se nós não chegarmos, eles fazem por nós, não há problema nenhum. Mas é isto que nós queremos? Eu penso que não. Outros números que dizem aqui o crescimento da agricultura biológica, da superfície da agricultura biológica, que entre 2012 e 2018 cresceu simplesmente 6,1%, é incrível. Vejam os outros países na coluna da direita e vejam, de facto, a diferença, não é? Portanto, isto claramente é falta de aposta nacional, falta de políticas públicas. Depois temos outro dado importante, que dá a ideia do potencial de crescimento da agricultura biológica. Reparem, uma das questões fundamentais é a aposta na conversão para a agricultura biológica. Um país que não aposta na conversão tem pouco potencial de crescimento. É o que este quadro mostra. Este quadro mostra que Portugal está abaixo dos 10% em termos de conversão no total da área em agricultura biológica. Ora, tem pouco potencial de crescimento nos próximos anos. Tem que haver bastante área em conversão para que continue e que haja a possibilidade nos próximos anos de produzir cada mais em agricultura biológica. Portanto, políticas de apoio à conversão são essenciais. Outras questões, e então aqui há evidência, os documentos hoje, toda uma estratégia, toda uma política na União Europeia em prol da agricultura biológica, mas que tarda e que parece que temos aqui um bocadinho de perros, não queremos, somos resistentes a isto. E por último, se ainda havia dúvidas, na semana passada foi apresentado o Plano de Ação Europeu para a Agricultura Biológica, onde não só diz as metas que a Europa deve atingir em termos de agricultura biológica, tem até os mecanismos onde os diversos Estados-membros podem recorrer para terem apoios financeiros para promover esta política, portanto está lá tudo. Do que é que nós estamos à espera? E temos vários outros, o roteiro para a neutralidade carbónica também refere à importância da agricultura biológica, o próprio plano de recuperação económica, diversos estudos no âmbito do consumo. E eu vou passar, porque já estou no limite, e temos a Estratégia Nacional, desculpem, esta tenho que voltar aqui atrás. Nós temos uma estratégia e um plano de ação nacional, não sei se sabem, mas a verdade, esquecido. Tem 53 medidas, onde já foram identificados os problemas e tem uma série de propostas. Tem faltado apoios financeiros. Foi-nos dito em 2016 que na altura o quadro comunitário, o PDR, já estava em curso, não era possível. Mas agora que estamos aqui, estamos com o plano feito, a precisar de ser revisto, certamente, mas com um novo quadro à frente, ora, vamos lá apoiar a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica. E portanto, há aqui várias razões porque fazer agricultura biológica, não vou deter nisto, vocês com certeza sabem, mas nesta eu vou ter que me deter rapidamente, e são cinco ideias sobre aquilo que nós consideramos que é fundamental para promover a agricultura biológica. A conversão durante todo o período considerado. Atenção, eu sei que se está a desenhar medidas de apoio à conversão só por um ano. Ora, isso é absurdo. Ninguém aposta na agricultura biológica se for só por um ano. Quer dizer, eu posso experimentar, mas experiências na agricultura. Desculpem, a agricultura, quando se toma a decisão de ir para a agricultura, é por vários anos, nunca é por um ano. Portanto, nós vamos lutar para que a conversão seja apoiada por 2 a 3 anos, nunca por um ano. Investimento na agricultura biológica, fundamental. Assistência técnica, fundamental. Inovação, investigação também e demonstração, obviamente. A promoção da divulgação. Por último, eu quero só, e fecho por aqui, que é tentar demonstrar como é que é possível chegar aos 25% da superfície agrícola útil em 2030. Dados atuais. 2019 nós temos cerca de 293 mil, isto já não está atual, já é um pouco mais, da superfície da área total em agricultura biológica, que responde a 8,2%. Mas números atuais que nós sabemos por os organismos de certificação, este ano só uma certificadora que representa 50% do mercado teve entre dezembro e fevereiro, agora início de março, 1.600 novos operadores, produtores agrícolas, que têm a ver com as medidas agroambientais. Portanto, esta representa 50% do mercado. Eu fiz a extrapolação para o total do mercado e podemos, obviamente que isto pode ter aqui variações, mas podemos ter hoje, este ano, vir a ter novos 3.200 novos produtores agrícolas. Ora, isto é a demonstração que, com um apoio bem colocado e dado o interesse e a necessidade que existe, há pessoas para fazer agricultura biológica. Ora, se extrapolarmos isto para os diferentes anos, com uma média de exploração agrícola que é mais de 20 hectares por exploração, nós poderíamos ter por ano mais 64 mil hectares e a 10 anos 640 mil hectares. Queria dizer que se estes números se mantessem constantes, os apoios se mantessem constantes, a somar aos 293 mil de 2019, nós podíamos ter em 2030 933.233 hectares, o que corresponderia a 26,2% da superfície agrícola útil em Portugal. Ou seja, é possível chegar lá. Haja coragem para apoiar a agricultura biológica. É só isso que eu peço. Apostem na agricultura biológica, que é possível lá chegar. Muito obrigado e não vou demorar mais tempo. Já passei o meu tempo. Desculpem. Muito obrigado.
Engenheiro. Sim? Agradeço ao engenheiro Ferreira da Agrobio e permitam-me uma síntese muito rápida, dado o adiantado da hora, não teremos uma síntese integradora das conclusões deste painel, deste último painel. E acho que os serviços do ecossistema e esta construção de um futuro na visão de promover a gestão ativa e não abdicar a gestão sustentável de todo o território, e não vamos abdicar de alguns territórios, ou seja, não vamos ter territórios em diferentes velocidades. E os serviços de ecossistema passariam, na minha perspectiva, na minha conclusão, por a produção de alimentos saudáveis e seguros, a regularização dos ciclos. Obviamente a humanidade está com problema na regularização do ciclo da água, no solo, na gestão sustentável do solo. A energia será fundamental para as cidades e para as zonas rurais e sem nunca esquecer a biodiversidade. E este painel e toda esta audição demonstra muito bem a diversidade e a riqueza de termos diversas abordagens. Com esta diversidade poderemos e deveremos ter a capacidade de construir uma visão de futuro. Eu bem sei que neste momento da humanidade em que nós queríamos regressar a uma normalidade, pensar no futuro, mas seguramente teremos o futuro. E com isto fechava este painel e daria a palavra, ou a continuação dos trabalhos, ao Sr. Presidente Pedro do Carmo, da Comissão.
Bom, mais uma vez boa tarde a todos nesta audição pública que já vai longa. Peço aos seus deputados que se inscrevam para esta sessão de debate. O Paulo já trouxe aqui a indicação e se calhar começamos pela ordem de inscrição que está pedida e varremos da deputada Emília Cerqueira, do deputado João Castro, João Dias e Ricardo Vicente nesta primeira fase. Mas pode-se cumprir essa lógica, mas pode haver outros deputados a querer se inscrever. Mas se é assim, começa o PSD, que é a regra que estamos estabelecendo. Se é assim, tem a senhora deputada Emília Cerqueira a palavra. Muito bem, Sra. Deputada. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os intervenientes destes painéis da tarde, num dia que vai longo, mas que foi interessante, aliás, muito interessante, e numa discussão que ao PSD parece, e mais certezas tem, que é fundamental, que é discutir a PAC, porque muito se tem falado da PEPAC, mas pouco se tem, de facto, discutido. E a discussão que nós consideramos que é fundamental, e no fim do dia já me permito fazer esta intervenção, abrangendo um bocadinho também o que sucedeu de manhã, que é discutir o que é que nós pretendemos deste novo quadro e para onde queremos ir. Porque se houve falar de uma série de princípios quase desgarrados, sem que consigamos perceber exatamente qual o fio condutor pelo qual se pretende que as políticas agrícolas e florestais, no sentido mais lato, daquele que é o primeiro setor para onde devem convergir e para onde Portugal quer ir. E dito isto, acho que este segundo painel também da tarde nos trouxe aqui uma série de respostas, mas também trouxe algumas perguntas. Da parte do PSD, nós que regremos esta audição, que foi acompanhada por todos os grupos parlamentares, sempre encarámos com uma hipótese de trabalho e de nos preparar com ferramentas para fazer melhores políticas públicas, que no fim do dia tem que ser esse o nosso objetivo fulcral, mais do que politizar esta audição. Estamos aqui para ganhar mais ferramentas com que trabalhar. Dito isto, algumas preocupações que não posso deixar de vos colocar, até porque há aqui opiniões um bocadinho divergentes, mas uma das questões que, aliás, a CAP, através do engenheiro Luís Mira, nos trouxe, e que foi aqui abordada também por outros, mas ele pareceu-me ser a voz dissonante e que nós temos de pensar esta questão com bastante seriedade, que é a questão das transferências do segundo pilar para o primeiro pilar. Temos de saber, e essa é a grande, no fundo é a grande resposta, a grande preocupação, que transferências e que segundo pilar para o primeiro pilar. Como já foi, porque isto pode colocar-nos aqui numa situação bastante complexa em termos do investimento. Também nós sabemos que as medidas agroambientais estão no segundo pilar e se nós estivermos a falar aqui deste apoio direto que já temos à produção, que seja as medidas agroambientais, os ecorregimes, digamos assim, poderá ser uma questão, agora se estivermos a falar do investimento tão fundamental para o setor agrícola e para esta transição de que se fala, até pelas práticas ambientais e esta transição da descarbonização e de emissões neutras que a Europa pretende, portanto é importante que se tenha, e gostava que comentassem dos diversos, quem entender que se aplica, o que é que entende que é existir, o que é que temos de ter exatamente em conta e quais podem ser os impactos e até que ponto é que o investimento, o segundo pilar enquanto investimento, é ou não fundamental, porque é verdade que ele sobra, mas quase sempre por falta da comparticipação nacional e não por falta de garantias. Aliás, os jovens agricultores, que num país tão envelhecido como o nosso, são fundamentais e são fulcrais e é importantíssimo, e foi dito aqui desde a manhã e foi-se dito pela tarde, houve uma convergência absoluta na questão da atratividade destas atividades para os mais jovens, e o que nós sabemos é que tudo aquilo são apoios a jovens agricultores, na prática estão fechados, não há, por um lado quer-se os jovens agricultores, mas por outro lado não se lhes cria condições efetivas para que eles a qualquer momento façam um projeto agrícola que não pode ser um ano, porque a agricultura não pode ser um ano, tem que ser pensada sempre a mais médio e até a longo prazo, mas pelo menos com alguma previsibilidade para um quadro comunitário inteiro, pelo menos. Portanto, quais seriam para vós, para além do financiamento, quais seriam as soluções, nomeadamente na aquisição de terras para as explorações, que tipo de apoios é que acham que se poderia, no novo quadro, vir a pensar para que estes jovens agricultores acedam, e acima de tudo para a sua capacitação e formação. Porque ainda nos foi aqui dito de manhã que grande parte dos nossos agricultores, cerca de 85%, ou têm o quarto ano ou nem isso. E portanto a necessidade de formação e de literacia para a atratividade de outro tipo de pessoas e quando digo jovens, permitam-me esclarecer, não é necessariamente jovens de idade. É jovens ter pessoas novas que querem vir para a agricultura, como com novos investimentos, novas ideias, que muitas vezes não é preciso ser jovem na idade para se trazer inovação e para se fazer políticas públicas também nos territórios. E, portanto, queria que houvesse aqui, que se pudessem comentar um bocadinho as duas realidades. Também há uma questão que preocupa imenso o PSD, que nós temos vindo a falar variedíssimas vezes, que é nós nos estarmos a confrontar cada vez mais com uma espécie de guerra ou guerrilha que não se entende e que não está baseada em nenhum facto científico, entre um entendimento que se julga ser ecológico contra a agricultura, fazendo-se aqui quase, tornando quase o território e o primeiro setor como inimigo do ambiente, quando não pode ser assim. Tem que ser atividades sempre de mãos dadas. E mesmo na agricultura ou nas atividades agroflorestais, mesmo quando não são biológicas, tem que ter sempre as melhores práticas, por forma a que o uso de agroquímicos, e nisso acho que todos convergimos, tem que ser cada vez mais racionais e tem que ser feito de forma eficiente. Tal como gostava de vos deixar, isto são perguntas e questões e preocupações que vos estou a transmitir, nomeadamente em termos de regadio no país, fala-se muito no plano de regadio, mas sempre de grandes regadios. E quais seriam os impactos e a necessidade, e até que ponto é que não seria até mais eficiente a recuperação dos velhos regadios tradicionais, das pequenas charcas, das poças, que no minifúndio e em terrenos cuja orologia não é plana, por vezes, há outro tipo de soluções, e até que ponto é que numa agricultura mais sustentável e mais amiga do próprio território não temos de pensar em infraestruturas mais pequenas e em termos de instrumentos de PAC, de nova PAC neste caso, como é que poderíamos fazer aqui políticas e medidas dentro daquilo que também é a autonomia de cada país depois nas suas políticas públicas. Porque não podemos esquecer, e isto também já foi aqui dito de manhã, que nós somos um país pequenino, mas com realidades tão diferentes. Temos um Alentejo e depois temos um norte e centro altamente montanhoso, minifúndio, às vezes um minifúndio tão minifúndio que é quase difícil de gerir. E com estas diversidades territoriais, temos cerca de 41% de agricultores que não têm acesso a quaisquer fundos. Esta territorialização, neste sentido, é fundamental para que chegue a todos e para que se faça também políticas que levem a que haja pessoas nos territórios. Nós hoje ouvimos falar em imensos ordenamentos do território, em políticas do que se pretende, em ecossistemas, ecorregimes, transformações de paisagem. Como é que isso se faz sem gente e sem rentabilidade? Quais acham que seriam os instrumentos da nova PAC que poderiam fazer aqui, digamos, a junção entre aqueles que são estas políticas que se pretendem ou outras e a sustentabilidade? Porque não há território nem há economia se não houver rentabilidade. E quais seriam os instrumentos para que haja rentabilidade? Bem como para que se faça a chamada economia de ponta que tanto se fala e a digitalização. Somos um país que não tem cobertura de 4G. Eu sou do Alto Minho e volta e meia perguntam-me se estou em Espanha. Não é por acaso. É porque de facto eu não tenho rede portuguesa. Só tenho espanhola. Isto é a realidade do país real. Quem é de territórios mais transfronteiriços conhece muitíssimo bem. E, portanto, como é que nós arranjamos soluções quando se fala tanto em transição digital, em digitalização, em economia de ponta e nem sequer ainda temos resolvido estes problemas no território para atrair pessoas para novas explorações, para novas formas de economia? E não esquecer, porque ouvi a Agrobio muito atentamente, e a questão das pastagens, o PSD já por diversas vezes, aliás, disse que nós defendemos todos os tipos de agricultura e naturalmente a biológica também como um fator importante. Mas também não posso deixar de dar nota que as pastagens biológicas são fundamentais, até por causa das medidas agroambientais, dos produtos DOP, como são, por exemplo, as carnes e todas as raças autóctones que depois são vendidas com produto DOP, precisamente porque também têm estas pastagens biológicas. Em tudo temos que ter aqui algum cuidado e sim, tem razão, há cada vez mais procura em produtos que são quase inacessíveis à maioria dos portugueses e, portanto, mas também há uma coisa que espero que a nova PAC venha permitir, que é a produção vem de encontrar procura. Isso é uma realidade inexorável que desde sempre houve, tenha que ser regulado para que haja a qualidade dos produtos e nisso todos nós convergimos e somos claramente favoráveis e preocupados. Também tal como embora seja um paradigma da PAC de sempre, os direitos históricos, cada vez mais o mundo é outro mundo e temos que repensar isso. E finalmente, e vai ser mesmo para terminar, porque o meu tempo está a terminar, para além de vos agradecer a nota que, infelizmente, a realidade tem sido muito mais dinâmica do que aquela que tem sido a negociação desta nova PAC. E cada vez mais e rapidamente, acho que vós, nós e todos nós, precisamos saber para onde queremos caminhar. e parece-me que às vezes anuncia-se muito, já se faz vinculações para futuro, ainda não nos disseram para onde caminhar. Gostava também que respondessem a essa pergunta, para onde é que acham que devemos caminhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Azevedo Castro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, tentarei ser breve, face ao tempo que já nos ocupa esta sessão. Começaria por cumprimentar todos os participantes nesta audição, agradecendo o vosso contributo e as intervenções que nos trouxeram, que foram de importância significativa. Reconhecemos que não é fácil, nas condições em que nos encontramos, fazer uma audição desta natureza. Contudo, esta é uma reflexão que o Grupo Parlamentar do PS considera fundamental. Por isso, a despoletámos, também no contexto da Comissão de Agricultura e Mar, com um requerimento para o efeito. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tornou inevitável a sua realização, ou seja, dificilmente conseguiríamos adiar mais este tipo de evento, apesar de já há algum tempo refletirmos internamente na necessidade da sua concretização. Tentámos um programa que fosse de encontro ao objetivo de contribuir para uma melhor capacitação daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que é a ação, o nosso trabalho no contexto da Assembleia da República relativamente à PAC pós-2020. Esperemos que o programa tenha ajudado, a pelo menos que externamente àquilo que são os trabalhos da própria Assembleia, haja uma percepção do nosso ponto de discussão, ou do ponto de discussão que aqui se faz, no sentido de o podermos afinar em função da realidade e do concreto, daquilo que está a passar no associativismo, naquilo que está a passar no consumo, naquilo que está a passar no setor agroflorestal. Tentámos que a Assembleia da República assumisse uma posição agregadora, ou seja, que considerasse diferentes abordagens na conjugação, por um lado, uma análise da situação, por um lado, daquilo que é a posição ou o ponto dos decisores e do processo de decisão, que pensamos que deve ser partilhado e é fundamental nesta fase, do apor da ciência e do conhecimento que suporta as diferentes ações, é determinante, tendo presente a realidade no terreno. Ou seja, é imprescindível conhecer a posição das diferentes associações, das diferentes federações ligadas à produção e que são a base essencial das políticas que visam, na sua última componente, o consumidor. Não sei se foi evidente, mas houve uma tentativa de inovar neste tipo de audições, dando voz em simultâneo a associações relacionadas com a produção, mas também incluindo associações que têm uma componente forte na perspectiva ambiental e da sustentabilidade. Cumprimentamos os diferentes contributos na perspectiva que a PAC é território e a PAC é ambiente. Só assim é que é entendível uma PAC. Esta nova PAC será mais concretizadora nestes princípios, mas na sua estrutura, na sua gênese, na sua estrutura de fundo, essa concretização seria redundante, porque é uma evidência. Território e ambiente são sinónimos de PAC, quando falamos em agricultura e quando falamos em alimentação. Parece-nos que as convergências são muito superiores às divergências. Já suspeitávamos que isso iria ser assim, que isso iria acontecer assim, mas, por vezes, quando não estamos no mesmo espaço, não estamos no mesmo, na mesma área de debate e de reflexão, daí assumimos as ideias e os assuntos são tratados de forma muito sectorizada, no sentido de os conseguirmos aprofundar, obviamente às vezes isso acontece, dá a ideia de que as divergências são muitas e quando aproximamos as diferentes perspectivas e as diferentes abordagens parece-nos que afinal as convergências são claras e são evidentes e devemos trabalhar nessas convergências na construção de uma nova PAC. Obviamente que uma sessão com estas características fica sempre incompleta. Teremos, obviamente, de aprofundar muitos dos assuntos, outro tipo de perspectivas, outro tipo de abordagens. Estamos condicionados pelo tempo, estamos condicionados por número de pessoas. Muitas outras pessoas poderiam, e associações podiam ter intervido no debate desta natureza, que certamente o teriam enriquecido. Esperemos ter a oportunidade de o alargar e de o continuar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem este debate em aberto, em permanência, e portanto estamos em permanência, abertos a contributos e a sugestões, no sentido de também melhorarmos aquilo que é a nossa ação e, e a nossa função de representatividade na Assembleia da República. Reforçar também que a PAC representa 60% dos fundos europeus que entram em Portugal. Portanto, estamos a falar de um objetivo agrícola, obviamente, da política agrícola comum, mas estamos a falar de algo que é essencial quando se debate o relacionamento de Portugal com o contexto europeu. É certo que hoje aqui foi referido, e bem, que 60% desses fundos provém de impostos nacionais e cerca de 40% provém de impostos não nacionais ou de verbas provenientes de contributos não nacionais, que são um aporte significativo para o contributo nacional. Mas isto no deve haver direto, porque se contabilizarmos o deve haver indireto, os valores são claramente são muito grandes, são claramente significativos e não podem ser ignorados e devem ser ter em conta na perspectiva da coesão e na perspectiva daquilo que é o território nacional. É determinante, por isso, a sustentabilidade e a autossuficiência do sistema agroflorestal, naquilo que são os princípios da PAC. A sua boa execução representa um investimento essencial na gestão de praticamente todo o território nacional, no continente, nas ilhas, é uma evidência, no continente também, em muitos dos seus territórios. Pensamos que ficou claro que a PAC tem sido essencial para a modernização, visando um autoabastecimento sustentável, que todos perseguimos nas mais diferentes áreas, assegurando uma verdadeira soberania alimentar. Ou seja, sem a capacidade de produzir os nossos alimentos, sem a capacidade de termos uma autossuficiência ou proximidade de uma autossuficiência, que sabemos que em algumas situações é muito difícil de atingir, dificilmente poderemos algum dia falar em soberania. E quando deixamos de poder falar em soberania, colocamos em causa a própria Assembleia da República, não é? Colocamos em causa a nossa própria existência, ou a forma pelo menos como atuamos, ou pelo menos nos moldes em que conhecemos atualmente e com as perspectivas que conhecemos atualmente. E, portanto, estes objetivos devem e têm de ser perseguidos e assegurados por uma PAC pós-2020. Muito obrigado pelo vosso contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer o contributo e a reflexão que nos foi trazida por todos os oradores nestes dois painéis da tarde, que certamente muito nos enriquece o debate e nos trouxeram informações relevantes para o desenvolvimento da política pública no âmbito da política agrícola comum e da política agrícola em geral em Portugal. A salientar que, como foi referido de manhã, a nível nacional mais de 40% dos agricultores estão fora dos apoios da política agrícola comum. Mas não podemos falar do nível nacional. Temos de olhar para as regiões, como também foi referido de manhã. É que a Extremadura deixa mais de dois terços dos agricultores estão fora da PAC. E existem outras. Se olharmos para o Pinhal interior, os trabalhadores, as explorações agrícolas, por trabalhador agrícola, recebem 10 vezes menos apoio do que o Alentejo. E estas questões de equidade são necessárias de tratar nas várias áreas. E é preciso acabar com a política de rentismo que existe em torno da política agrícola comum.
o regime de pagamento base captura um terço dos apoios da política agrícola. Mas não é só o regime de pagamento base que vai buscar os apoios à política agrícola comum. Mais de metade dos apoios são entregues única e exclusivamente em função da área. A produção integrada e a agricultura biológica sofrem as duas do mesmo, padecem as duas do mesmo problema. Vai calhar nas pastagens em boa parte, porque esses apoios são entregues em função da área e quem está do outro lado especializou-se a capturar estes subsídios para viver deles. E não dependem da sua produção. O Alto Alentejo recebe mais em apoios dependentes da área do que na produção dos próprios produtores. E, portanto, é sobre estas injustiças e iniquidades que é necessário agir e é importante que não se comprometam estes apoios e que não se comprometa o futuro da política agrícola comum com a continuidade deste rentismo. Rentismo esse que, apesar das intervenções que ouvimos aqui hoje, acolheu sempre lugar na política do Partido Socialista e de todos os partidos de direita que já alguma vez foram governo. E, portanto, falemos claro, da parte do Bloco de Esquerda encontrarão toda a disponibilidade para que a situação se altere. E era bom que os restantes grupos parlamentares tenham a mesma disponibilidade. Mas é preciso falar de outras questões que foram relevantes, em especial aqui no debate da tarde. Tem que ver com a valorização do trabalho agrícola e dos produtos que são produzidos a nível agrícola em Portugal. É que já basta de termos grandes cadeias de distribuição que dominam 70% do mercado de bens alimentares em Portugal e que fazem o que querem e bem lhes apetece com os preços pagos aos agricultores, com margens de lucro completamente abusivas sobre a produção, que destroem a produção e que tornam insustentáveis, muitas vezes, as práticas agrícolas que estão anexadas a esta produção. E descrições de propaganda e promoções realizadas pela grande distribuição que colocam os agricultores a pagar os seus custos são frequentes todo o ano. Senhores deputados, eu gostaria de ter um bocadinho de silêncio enquanto estou a fazer a minha intervenção. São frequentes durante todo o ano. Há pouco falávamos um dos oradores em relação à questão do leite. Mas posso-vos fazer referência a outras questões. Novas lojas que abrem das grandes cadeias de distribuição colocam os agricultores a fazer promoções e a abastecer as primeiras prateleiras gratuitamente para garantirem que são os fornecedores daquela loja. Quem quiser ser fornecedor desta loja, ora que me encha as prateleiras gratuitamente. E assim, a seguir, eu faço-vos as compras para me abastecer. Promoções de Natal que colocam agricultores a vender couves abaixo dos custos de produção e que nas lojas são vendidas 10 vezes mais do que aquilo que os supermercados pagaram, também são frequentes todos os anos. E situações como estas necessitam de intervenção. Os governos anteriores inventaram uma coisa que se chamava parca. Vamos pôr os agricultores a negociar com a grande distribuição. Teve parcos resultados. E é importante que situações como essas sejam corrigidas e que se passe a ter novas formas de intervenção que garantam justas valorizações da produção, porque é difícil ultrapassar estas circunstâncias se assim não for. Quero agora falar-vos de uma outra questão e questionar os intervenientes de hoje sobre propostas concretas para esta situação. Trata-se das organizações de produtores. O que nós temos hoje são um conjunto de entidades que são reconhecidas como organizações de produtores, mas eu dou-vos um exemplo das hortícolas, por exemplo. Quem quiser constituir uma organização de produtores tem de juntar pelo menos 154 produtores e garantir um mínimo de 3 milhões de euros em vendas. O mínimo de produtores necessário para formar uma organização de produtores são 7. 7 produtores que têm de juntar 3 milhões de euros, ou então 154, no mínimo. Ou então 154 se eles tiverem os níveis de venda médios no setor hortícola da região. Isto significa que, para a média dos agricultores em Portugal, é impossível formar uma organização de produtores. No caso da agricultura biológica, não dá de todo para formar nenhuma organização de produtores com um volume mínimo de 3 milhões de euros de vendas anuais e com as regras que existem hoje. Mas há mais questões perversas sobre isto. Atualmente, os estatutos das organizações de produtores obrigam a que, possibilitam que exista um membro que concentre em si 49% dos direitos de voto e dos capitais sociais da organização de produtores. Depois, estas organizações de produtores têm fundos operacionais que entregam em dinheiros públicos 10% do volume de vendas dessas organizações de produtores, que acrescem às organizações ao dinheiro que os produtores lá colocam também nesse fundo operacional, e os membros das organizações de produtores têm majorações várias ao longo dos projetos de investimento que existem em Portugal. Mas é preciso saber que a maioria das organizações de produtores que existem hoje em Portugal não funcionam de forma democrática, e os membros, os produtores que maioritariamente em número fazem parte delas, não têm capacidade de decisão no seu interior, porque existem no seu interior também distribuidores, na maioria das vezes, que dominam 49% dos direitos de voto e dos capitais sociais. E, portanto, quando falamos hoje de organizações de produtores, na maioria das vezes, não estamos a falar de organizações que verdadeiramente representem os interesses dos produtores que lá estão, mas sim, muitas vezes, de empresas que já estavam antes instaladas no mercado de distribuição e que se adaptaram estatutariamente para se poderem encaixar nesta circunstância. E, portanto, é necessário democratizar as estruturas das organizações de produtores, possibilitar a constituição de organizações de produtores que correspondam à realidade socioeconómica do território português e das diversas tipologias de agricultura, para que estes apoios entregues às organizações de produtores sejam justos e respondam ao interesse público. E, portanto, o que eu vos quero questionar é que medidas concretas consideram necessárias fazer para que as organizações de produtores sejam uma ferramenta há disponível para a generalidade dos produtores em Portugal. Sobre a agricultura biológica, e o Bloco de Esquerda tem uma posição muito clara e já levou a votos na Assembleia da República. Queremos o compromisso dos 25% da área em Portugal até 2030. Queremos a garantia, e propusemos-la, de construção de campos de demonstração em todas as regiões, a construção de serviços de apoio e a adaptação das organizações de produtores, de forma a que os produtores biológicos possam recorrer a esta ferramenta. Infelizmente, estas propostas foram votadas recentemente na Assembleia da República e foram chumbadas, mas estamos disponíveis para as refazer e até para, contrariamente ao que se passou, a votar favoravelmente as propostas de outros partidos que coloquem as mesmas propostas que colocámos antes. Quero ainda salientar uma outra necessidade que tem que ver com os serviços de aconselhamento técnico. Não, senhor deputado, é que do PCP não chegou nenhuma proposta para a agricultura biológica. Pois não, do Partido Socialista também não. Portanto, apresentem a vossa proposta e nós votaremos, mas ela tem de existir. Elas têm de existir. Não é que já vários aqui se manifestaram de acordo com os 25% para o território nacional e, portanto, votaram contra. Mas como agora estão a dizer que concordam, afinal, com a proposta com a qual votaram contra, nós estamos disponíveis para voltar a votar isso. E quero ainda salientar uma outra questão que tem que ver com os serviços de aconselhamento técnico. É que realmente não há a forma de transitar um modelo agrícola em Portugal sem garantir serviços de aconselhamento técnico para transformar a agricultura que temos, não só para instalar produções de agricultura biológica, mas também para tornar outros modelos de agricultura mais sustentáveis, porque é necessário aumentar a eficiência dos fatores de produção, adubos, pesticidas e outros, mas é também necessário incorporar processos ecológicos que possibilitem substituir-se a estes fatores. E isso exige um grande investimento ao nível do conhecimento técnico-científico, da sua produção e da sua aplicação. E não há nenhuma impossibilidade na produção de alimentos em função da tipologia da agricultura que se utiliza. O modelo químico-mecânico vigente e maioritário que existe em Portugal tem décadas de despejo de milhões de euros de dinheiro público para a sua implementação e para a sua evolução. Se a agroecologia, que é a base científica de muitos modelos de produção, como a agricultura biológica, tiver o mesmo nível de investimento, certamente nós não vamos ter dificuldade em produzir alimentos, nem em ocupar o território nacional com agriculturas sustentáveis muito melhores do que aquelas que temos obtido até hoje. Mas necessitam desse investimento. Em vez de ser direcionado para agriculturas danosas, tem de passar a ser direcionado para modelos de transição que hoje ainda não estão a ser impulsionados. Porque hoje o modelo químico-mecânico existe na forma que existe, com um grande nível de investimento público a nível nacional e a nível internacional. Portanto, façamos o mesmo nos outros e desinvestamos neste, e de certeza que vamos encontrar um cenário melhor e mais interessante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegámos ao final de 5 painéis e bem poucos dos oradores se pronunciaram relativamente à questão central. E dos grupos parlamentares, julgo que vou ser o primeiro a pronunciar-me, a questão central que tem a ver com aquelas migalhas que nós estamos aqui a discutir das ajudas à PAC, que é os preços justos pagos à produção. Seja no mel, seja na agricultura biológica, seja em que produção for, é os preços justos, seja para os jovens agricultores, é os preços justos pagos à produção que é a questão central da agricultura nacional. De facto, nós, eu assisti aqui, o engenheiro Pedro Santos da CNA falou desta questão dos preços justos pagos à produção, mas foi na maioria das abordagens que aqui houve, pareceu haver uma postura de justificar porque mais apoio a esta ou àquele apoio. Mas de facto há uma questão, ou àquela produção ou produtores. De facto há uma questão que nós achamos que os agricultores também procuram, que é não depender nem precisarem de apoios. E para não depender nem precisarem de apoios, do que precisam é que os seus produtos e aquilo que produzem tenham a garantia de ter uns preços justos à produção e que existem ainda assim alguns instrumentos que podem regulamentar, e o Sr. Secretário-Geral Francisco Silva referiu-se em relação à Parca, que é um instrumento que, de facto, se houvesse vontade política, teria resultados práticos, assim como a PARF, que tem a ver com os produtos florestais, também se houvesse vontade política, teria outros resultados, mesmo aquilo que seria a necessidade de ter, no caso da produção florestal, uma plataforma de preços em que evidenciasse os preços que são praticados, criando assim condições para que a pressão que a indústria da celulose trituradora exerce sobre os produtores florestais. E, portanto, são questões muito importantes e que importa que sejam também integradas nestas medidas e naquilo que tem a ver com a política agrícola comum, mas também nas medidas nacionais que podem ser aqui implementadas. Esta questão do conceito de agricultor ativo ou de agricultor genuíno é uma questão que o Sr. Engenheiro Luís Mira, julgo que não está aqui, mas é uma questão que não posso deixar de colocar. Quando nós temos visto, regateiam-se apoios à pequena agricultura, só algumas migalhas é que se vão deixando de ir para a pequena agricultura, depois permite-se que proprietários, eu recuso-me a chamar-lhe produtores, porque são proprietários, que recebem sem produzir uma única grama de alimento e recebem centenas de milhares e milhares de euros todos os anos. E neste sentido dizer como é que um jovem, com que cara é que nós olhamos para um jovem agricultor e dizemos que a agricultura é uma atividade atrativa, que vale a pena, que motivá-lo, como é que nós conseguimos cativá-los, motivá-los, se depois ele nos diz, mas existem ditos produtores genuínos, até tem esta palavra, produtores genuínos, que não produzem. Tu vais ter que desfolar ou matar a trabalhar para produzir e nem sabes se vais tirar lucro, vais tirar rendimento. Mas há quem, sem produzir, receba. Portanto, isto é algo que não deveria, a política agrícola comum não deveria permitir, e daí a importância das ajudas ligadas à produção, que foi o que já falámos de manhã. Depois, a questão dos jovens, já que estava a falar dos jovens, questionar as duas associações que aqui estão representadas, pelo Firmino Cordeiro e pelo Luís Saldanha, a questão relacionada com os jovens. Fala-se muito do acompanhamento dos jovens. Em termos... Nós não precisamos que os jovens tenham nenhum... Não precisamos ter uma atitude paternalista de estar com as mãos a segurar os jovens para os ajudar. O que os jovens precisam é ter condições. E quais são essas condições? Cá está. É o preço justo também pagar a produção. Se nós queremos que incentivar, cativar jovens para poder abraçar esta atividade, naturalmente que aquilo que devemos promover são duas coisas. Uma é precisamente garantir o preço justo dos seus produtos. E a outra é, de uma vez por todas, valorizar o estatuto de ser agricultor. É que foi tão desvalorizado que hoje é difícil até encontrar jovens miúdos que queiram vir a ser agricultores quando forem grandes. Esta desvalorização do papel do agricultor, esta falta de fazer ver a importância e a dimensão que tem a agricultura para um país e o que representa um agricultor no contexto deste país, no contexto nacional, desvalorizou esta, vamos chamar esta profissão, esta atividade, de tal forma que os jovens não se sentem impelidos para a agricultura, mas tentam procurar a sua via profissional noutras áreas. Portanto, são duas soluções, independentemente de depois outras variáveis contribuírem para aquilo que é o acesso dos jovens agricultores. E, portanto, questionava aqui até estas duas associações que sistemas ou que de forma que o tal acompanhamento aos jovens agricultores. Porque há uma questão que é muito importante e isto ninguém faz, nem ninguém tenta encontrar a resposta. E o Governo tinha a responsabilidade de saber a resposta a esta questão que eu vou fazer, que é qual é a mortalidade das explorações dos jovens agricultores de projetos ao fim de 5 anos. Ou seja, quantos e quantos jovens agricultores iniciam os seus projetos e que, terminado o prazo do projeto, abandonam? É importante é perceber por que razão é que há tamanha e tão elevada mortalidade destes projetos, por que razão é que eles não foram viáveis, e aí sim é que se resolve em termos do acompanhamento. Porque são muitos, mas muitos aqueles que iniciam, com apoios, naturalmente, não dizemos o contrário, mas que depois acabam por não ter condições para continuar, porque quando se confrontam com as dificuldades que se deparam no mundo do escoamento do produto agrícola. E quanto a esta questão do esverdeamento da PAC? Nós não temos nada contra a agricultura biológica, até defendemos a agricultura biológica. A nossa preocupação, quando surgem determinados projetos nesta casa, é que esses projetos, assim como as políticas da PAC, que nós entendemos as regras ambientais, as regras que defendem o ambiente, as regras que defendem a biodiversidade, as regras que defendem um ambiente ecologicamente equilibrado, nós entendemos que elas são úteis. Mas quer essas regras, quer os projetos que surgem nesta casa, não podem ser úteis para os mesmos de sempre, para o alçapão do grande agronegócio. E é por isso que muitas das vezes não podemos acompanhar determinadas propostas. E isto é para deixar bem claro o que é preciso fazer. É preciso desburocratizar as regras. É preciso simplificar as regras para aderir a estas medidas. E não complexificá-las. E é isso que faz com que quem mais delas precisa possam aceder a esses apoios. É disso que nós precisamos. Precisamos de simplificação. Já agora também, e para terminar, o engenheiro Idalino Leão falou da questão da pecuária. E eu parece-me que é justo que se faça o reconhecimento da importância que a pecuária tem na fixação dos territórios, aliás, como a pequena agricultura. É esta pequena agricultura que combate os incêndios, que fixa pessoas nos territórios do interior. São estes e a questão da pecuária, são estes que têm que ir lá todos os dias. Todos os dias têm que cuidar dos seus animais. Todos os dias. Seja sábados, domingos, dias de festa, eles têm que lá estar. Faz a diferença toda. E por isso nós entendemos que deve haver uma valorização da pecuária, da produção nacional, porque estamos confrontados, como eu disse hoje de manhã, estamos confrontados com um ataque brutal à produção animal. Seja que modo for, seja biológico ou não, mas principalmente à produção mais sustentável. Porque, nomeadamente, à pequena produção. Temos um cenário muito complexo, mas nós não podemos aqui, neste cenário, também tirar de fora aquilo que é o papel da grande distribuição. A pressão que a grande distribuição faz sobre os preços dos produtores e que de qual resulta depois também muito, muito abandono. E por isso, quando hoje estamos confrontados com uma pandemia com as implicações que tem, não podemos dizer, nós, toda a gente diz, valoriza o papel dos agricultores, dos produtores, no que foi a reação a esta doença que ninguém estava preparado para ela, ninguém perspectivava que ela acontecesse. Mas a verdade é que agora toda a gente valoriza a produção nacional, mas não a defendem. Valoriza. Defendê-la é outra coisa. E estes que hoje a valorizam são os mesmos que a entregaram de mão beijada nas mãos dos interesses, dos grandes interesses monopolistas, das grandes potências agrícolas da União Europeia. E é por isso que nós dizemos, é importante que nos dois pilares da política agrícola comum e existe uma transferência do segundo para o primeiro pilar. Só assim podemos apoiar a pequena agricultura e só assim podemos apoiar a pequena agricultura através dessa transferência e também da valorização do RPA, do regime da pequena agricultura, porque aí até o país está autónomo para apoiar e só a muito custo aumentou 150 euros, podia ir até 1.250 euros e está apenas nos 850 euros, quando o limite mínimo é 600 euros. E isto faz toda a diferença. E por isso, agradeço os esclarecimentos que aqui trouxeram. Só dizer que, no âmbito do esverdeamento da política agrícola comum, os grandes jardineiros da agricultura e da paisagem são a pequena agricultura e a agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Dias. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me conseguem ver e ouvir em condições. Eu começo por cumprimentar não só o Sr. Presidente, como as senhoras e os senhores deputados, bem assim como os diferentes oradores que ao longo do dia de hoje prestaram os seus esclarecimentos aqui nesta audição pública sobre a PAC. São, de facto, muitos os desafios que a nova política agrícola comum tem pela sua frente e, não obstante, aquelas que foram algumas das preocupações que hoje já tivemos aqui a oportunidade de ouvir, não poderia começar por deixar de salientar a importância desta nova política agrícola comum estar profundamente alinhada com o Pacto Ecológico Europeu e também com os princípios do bem-estar animal. Nós não podemos continuar a olhar para o planeta como recursos e os seus recursos como finitos, se não se apoiar a nossa agricultura para um processo de transição para um modelo de desenvolvimento que não seja de facto depredatório dos recursos. Não tenhamos ilusões, em causa vai estar a própria sustentabilidade do setor agrícola. É importantíssimo garantir que os financiamentos que chegam ao nosso país são distribuídos de uma forma justa, eficiente e também de alguma forma atempada, nomeadamente naquilo que sejam também os próprios apoios técnicos aos jovens agricultores, até porque sabemos que estamos aqui numa luta desigual do ponto de vista da competitividade. Aquilo que assistimos, e falava-se há pouco nos 60% dos fundos comunitários que vêm para o nosso país, é muitas das vezes uma distribuição para a cultura intensiva e superintensiva, em detrimento da agricultura não só biológica como familiar, para modelos mais justos e sustentáveis de produção, em detrimento, efetivamente, daquilo que tem sido uma prática absolutamente insustentável de produção também no nosso país. E nesse sentido, se Portugal não aproveitar a oportunidade de utilizar estes fundos e de contribuir também para um desenho de uma nova política política agrícola comum mais resiliente, estaremos de facto a ficar aquém do combate das nossas vidas. Este combate às alterações climáticas não tem de ser um inimigo da agricultura, muito pelo contrário. Sabermos preparar a nossa agricultura para se tornar mais resiliente, por exemplo, a fenómenos como o da escassez da água, as ondas de calor, os fenómenos climatéricos extremos, é de facto não só garantir a sua sustentabilidade e o seu futuro, como também estar ao lado daquilo que são os interesses dos próprios agricultores, porque sabemos que vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais presentes, inclusive já algo acontece no nosso território, em detrimento daquilo que tem sido os interesses destas grandes companhias que têm operado no nosso país e que, de alguma forma, até do ponto de vista da competitividade, absorvem por completo os nossos produtores. Não podemos continuar a ter e a imperar no nosso país a agricultura intensiva e superintensiva, a monocultura, um modelo absolutamente desigual para os próprios produtores. Aliás, falou-se aqui há pouco em exemplos daquilo que é a colocação nas próprias prateleiras dos supermercados, de forma até gratuita, dos produtos portugueses, e também com todo o impacto devastador que isto tem no ecossistema e nestas economias familiares. A agricultura da monocultura tem, de facto, uma traça absolutamente devastadora para o nosso território, não o torna mais resiliente, nem sequer aquilo que é também o recurso aos agroquímicos. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais de apostar em modos de produção biológicos que sejam de facto capazes de preservar e de garantir uma gestão adequada dos próprios habitats e ecossistemas. Aliás, foi precisamente tendo por base esta premissa que o PAN conseguiu, no âmbito do Orçamento de Estado para 2021, aprovar uma medida que visa garantir que o Governo torna competitiva a gestão dos ecossistemas. Conseguimos de facto que ela fosse aprovar e cabe ao Governo durante este ano promover as diligências necessárias à criação de um programa de incentivos à gestão sustentável dos habitats agrícolas no âmbito das medidas agroambientais, quer com vista à preservação dos ecossistemas agrícolas, quer com vista à proteção das espécies de aves de párias, nomeadamente as aves ameaçadas, cujo declínio é bem conhecido de todos e de todas nós. Assim como também conseguimos garantir a criação de apoios para a criação de um programa de formação a novos agricultores florestais, porque nos parece que são medidas absolutamente essenciais para contribuir para travar o declínio da perda de biodiversidade e da própria degradação dos solos, um aliado, como bem sabemos, para a agricultura, nomeadamente uma agricultura mais sustentável e biológica. Pelo caminho, infelizmente, tem ficado propostas, têm sido rejeitadas por esta Assembleia da República, nomeadamente e curiosamente pelas forças políticas que se dizem amigas do mundo rural, que incluíam, por exemplo, um maior apoio à agricultura biológica, um fomento às cadeias curtas de produção, que são absolutamente essenciais para garantir até o maior fornecimento de bens e de produtos àquilo que são, por exemplo, as escolas, os serviços públicos absolutamente essenciais, e garantir com isso também uma alimentação mais saudável, por exemplo, nestes domínios. Para o PAN é bastante claro que o caminho tem que passar pelo incentivo à reconversão das monoculturas, da agricultura intensiva e superintensiva, assim como na própria floresta, aumentar os apoios da floresta autóctone em detrimento, por exemplo, do eucalipto ou da monocultura. No entanto, vimos também estas medidas rejeitadas no âmbito do Orçamento de Estado. E aqui não podemos, de facto, deixar de dar uma nota. É que há uma visão, parece-nos que romancista, de quem muitas das vezes está, de facto, a legislar em gabinete e que olha para a agricultura ou para o mundo rural apenas como alguns interesses que estão manifestamente capturados por parte de alguns setores, esquecendo-se que quer os pequenos agricultores, quer os jovens agricultores, quer a agricultura biológica, não têm a mesma capacidade de competitividade nem de organização, nem de acesso a estes financiamentos. E, no entanto, hoje, e bem, ouvimos aqui algumas organizações, incompreensivelmente foi rejeitado o pedido de audição do PAN das associações de proteção animal, e não nos podemos esquecer que uma agricultura que tem visto crescer o seu crescimento económico assente na exploração animal é uma agricultura que deve, no mínimo, à auscultação de quem também defende os interesses destes seres vivos. Porque se a PAC tem estado, de alguma forma, e os fundos comunitários têm estado condicionados à salvaguarda do bem-estar animal, esta nova política agrícola comum não pode, de facto, ignorar que todos os anos milhões de animais são, de facto, capturados, explorados de forma absolutamente depredatória para os interesses da agricultura agricultura, nomeadamente a agricultura intensiva e superintensiva, e que o mínimo que lhes devemos é um mínimo de proteção. Aliás, recentemente, nós nesta semana tivemos até uma iniciativa legislativa que visava garantir a colocação de sistemas de proteção de incêndios nas explorações pecuárias. Só neste ano, 2021, já morreram mais de 5 mil animais carbonizados nas explorações pecuárias. Este era um passo, um caminho importantíssimo para que em Portugal passasse a ser obrigatória a colocação de sistemas de proteção e combate a incêndios, uma medida que visava até proteger os próprios produtores, que certamente não terão qualquer interesse em ver os seus animais sujeitos a este tipo de fenómenos, que muitas das vezes depois não só acabam por não haver qualquer tipo de resposta, nomeadamente de socorro e auxílio para os animais, como perdem os seus efetivos, seja neste contexto, seja no contexto dos grandes incêndios cada vez mais extremos que têm assinalado também o nosso país, mas mais uma vez as forças conservadoras rejeitaram esta iniciativa. Aquilo que nos parece absolutamente essencial e imprescindível é que este caminho da política agrícola comum não seja feita mais uma vez à conta do sofrimento animal e sem considerar mínimos basilares e tornar mais competitivo quem de facto tem depois medidas que visam salvaguardar o bem-estar animal, em contrapartida com aqueles que, nada fazendo ou nada fomentando para o bem-estar animal, continuam de forma absolutamente predatória ou até mesmo a poluir com os efluentes agrícolas os nossos ecossistemas, a prosseguir as suas atividades de uma forma até do ponto de vista competitivo absolutamente mais vantajoso em relação a quem cumpre com as regras e quem procura respeitar os parâmetros mínimos de bem-estar animal. E neste sentido parece-nos que a política agrícola comum vai ter que estar profundamente alinhada e comprometida com a proteção e defesa dos animais. Lamentamos mais uma vez a rejeição por parte desta comissão em ouvir as associações de defesa e proteção animal. Felizmente conseguimos, por força do PAN e também do Bloco de Esquerda, que algumas associações de proteção ambiental fossem ouvidas, apesar da resistência inicial da Comissão, mas foi de facto um passo bastante importante para que se perceba que, tendo em conta os pilares da política agrícola comum, não faria qualquer tipo de sentido que estivessem desalinhados com as preocupações ambientais e de sustentabilidade. Contudo, não podemos deixar de o referir. Não basta ouvir vezes sem conta aqueles que são os alertas, quer das organizações não governamentais, quer da própria ciência. É preciso ter coragem para mudar e, acima de tudo, é preciso investir nesta mudança. E nós temos hoje uma oportunidade única no nosso país, através dos fundos comunitários e da dita bazuca europeia, para fazer esta transição, para apoiar efetivamente os nossos produtores neste caminho, porque não podemos continuar a ter uma depredação e degradação dos solos, como temos assistido até aqui, e assistir impavidamente e serenamente enquanto isto acontece, quando sabemos que num futuro não muito longínquo irá haver uma escassez de água e também um empobrecimento dos próprios solos, o que muito vai prejudicar a nossa agricultura. É preciso também tornar mais competitivo e acessível os fomentos, por exemplo, à inovação tecnológica, sobretudo naquilo que é o combate à perda da água, e portanto aquilo que o PAN defende efetivamente é que se possa dotar também financeiramente a assistência técnica apoiada aos novos agricultores, promover a formação profissional em agricultura biológica e a gestão destes habitats agrícolas, acompanhada, por exemplo, da instalação de campos de demonstração regionais, desenvolver também programas de incentivo à gestão sustentável destes habitats e uma melhor gestão, por exemplo, da escassez de água, entre outras medidas que possam contrariar o cenário atual de quase 70% dos fundos para a agricultura biológica esbanjados em pastagens que dão origem não a produtos biológicos, como hoje mais uma vez aqui se ouviu e denunciou. Aliás, ainda recentemente um grupo de cientistas veio alertar para os graves problemas da agricultura intensiva e superintensiva e as suas graves consequências na desertificação do Alentejo. Hoje voltámos a ouvir as organizações ambientais e representantes da própria agricultura biológica apontar para um caminho diferente para a agricultura, que é um caminho da sustentabilidade do próprio setor. Diferente daquilo que tem sido trilhado pelo nosso país nos últimos anos, e que se essas organizações não forem rapidamente ouvidas e tidas em consideração na hora de tomar decisões políticas, isto trará consequências dramáticas para o nosso futuro, para o futuro da alimentação, para o futuro da agricultura e, acima de tudo, também para o planeta e para os nossos filhos. Termino agradecendo mais uma vez aquela que foi a intervenção de todos os que hoje aqui prestaram os seus contributos, ainda que possamos ter divergências do ponto de vista ideológico daquilo que é o caminho para a agricultura, mas todas as vozes devem efetivamente ser ouvidas e é por isso que para nós é incompreensível que aqueles que defendem, por exemplo, o bem-estar animal tenham sido deixados de fora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra os nossos oradores que ainda estão para responder às questões formuladas por seus deputados. E o primeiro inscrito é o Sr. Engenheiro Pedro Santos da CNA. O Sr. Engenheiro tem a palavra. Não temos som.
E agora?
Sim, sim.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, duas ou três notas e agradeço por me ter passado já a palavra, porque estou realmente com alguma pressa, tenho que ir buscar a minha filha, mas a boa notícia é que tenho que ir buscar a minha filha, já é muito bom, de facto. O que quer dizer que as coisas estão a correr minimamente melhor do que estávamos no início do ano. Eu começava por dizer, em relação a esta última intervenção da Sra. Deputada do PAN, por dizer que a CNA e eu pessoalmente defendemos o bem-estar animal e estamos aqui, estamos a ser ouvidos. Ou seja, não tem que ser organizações que se dediquem apenas a defender um suposto bem-estar animal que têm essa premissa. Ou seja, a CNA defende o bem-estar animal, defende a produção pecuária, porque também não, uma coisa não impede a outra, e estamos aqui, estamos a ser ouvidos. Depois, questões mais, muito rapidamente, e questões mais gerais. Em relação à questão da transferência entre pilares, que isto vai ser de facto uma matéria que tem que ser muito discutida, mas que, e saber onde é que, a nível do desenvolvimento rural, poderão existir os cortes. Não está claro que a ambição ambiental a nível daquilo que será os próximos PDRs, Plano de Desenvolvimento Rural, na próxima PAC, possam ter valores inferiores na componente ambiental. Porque nós podemos dizer que eles estão nos ecorregimes, é um facto, mas a proposta da Comissão continua a defender que 30% do FEADER vá para medidas ambientais, ou seja, não é líquido, é claro que isto ainda está em negociação a nível dos trilhos, mas não é líquido que isso seja possível. E com a agravante de que as medidas de apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas não contam para estes 30%. Daí que tem que se analisar muito bem os impactos destas transferências, que na nossa opinião podem ser bastante complicados. Depois, na questão da agricultura biológica, para já nós defendemos a agricultura biológica de facto como uma agricultura para produção de alimentos, ou seja, que não seja para a paisagem, porque para isso de facto não vale a pena. E depois, há aqui uma outra questão que também já aqui foi referida várias vezes. Quando falamos muito nestas percentagens, 25%, 25%, seja 30% ou 40%, de que é que nos vale ter 25% ou outro número qualquer em termos de agricultura biológica se isso de facto não está a produzir alimentos? Se temos pastagens que não produzem, de onde não são produzidas carne, por exemplo. Daí que, uma outra perspectiva é também que, como é que nós também levamos a agricultura familiar a ter estes apoios, porque muitas vezes quando têm uma agricultura biológica, até vão mais longe, vão para a questão, por exemplo, da agroecologia, com a questão social também envolvida, e não têm acesso aos apoios porque não conseguem, por exemplo, a questão de pagar a certificação. E esse é um aspecto também fundamental que tem que ser discutido. Muito mais do que falar em percentagens, há que analisar como é que nós lá chegamos e que tipo de agricultura é que de facto queremos ter. Também na agricultura biológica, porque só por ter o selo não quer dizer que já esteja tudo bem. Depois, uma última nota, só para dizer de facto, e mais uma vez felicitar os deputados da Comissão de Agricultura por esta iniciativa. Foi um dia de grande discussão, de grande debate e bastante importante para aquilo que será a próxima PAC, que nós de facto defendemos que seja diferente, que tenha também a nível do mercado algo a dizer e que de facto não se apropie até dos conceitos. Nós vemos hoje uma apropriação dos próprios conceitos e uma trepação daquilo que é, temos a estratégia de prado ao prático, que já era algo que existia existia, muito ligado ao circuito de escudos de comercialização, que agora pouco ou nada tem a ver com isso. Vemos a questão da confusão entre a agroecologia e a agricultura biológica, e eu queria-vos deixar, de facto, porque a PAC também permite estas coisas, e partilhar aqui só... Não tenho possibilidades de partilhar, mas aquilo que eu vos queria partilhar em termos de imagem era uma fotografia retirada ontem de uma prateleira de um supermercado de um pacote de batatas fritas de uma conhecida marca de batatas fritas, em que dizia que 100% das batatas que estavam naquele pacote eram de produção local, só que estava em espanhol. Ou seja, as batatas eram tão de produção local que até a língua nem sequer era a nossa. E isto também é a PAC que permite e que não deve acontecer. Muito obrigado mais uma vez, agradecer esta iniciativa e agradeço a oportunidade
muito,
que nos der.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Jaime Ferreira, apresentação da Agrobio.
Ok, obrigado. Vou tirar... Eu ia começar por responder à Sra. Deputada Emília Cerqueira, que pôs aqui um conjunto de vasto de questões, e começo logo por a questão desta questão da transferência de verbas do segundo pilar para o primeiro. Não somos muito favoráveis a esta ideia, desde que, a menos que seja bem explicado por onde é que vão esses recursos, porque eu vou explicar porque é que vemos isto. É que, na verdade, o Programa de Desenvolvimento Rural, que é o segundo pilar, tem uma série de componentes que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura portuguesa. Ou seja, é o investimento, é o apoio aos jovens agricultores, e eu gostaria também de ver os novos agricultores, não é só os jovens, os novos, porque sabemos que hoje as pessoas que querem ir para a agricultura não são só jovens que estão ali até aos 40 anos, há outras pessoas até aos 50 anos que gostariam também de ter acesso a poder e apoio para ir para a agricultura. Portanto, se o dinheiro que vai para o primeiro pilar é para acrescentar dinheiro aos mesmos de sempre, não posso concordar. Se é para apoiar a agricultura familiar, outro tipo de regime da pequena agricultura, acho que poderemos estar de acordo. Mas temos que ver muito bem algumas das razões porque se quer levar o dinheiro do segundo pilar para o primeiro. E uma das razões apontadas é a questão de os fundos não se gastam todos no segundo pilar. Os fundos, quer dizer, eu o que eu acho é que isto tem a ver com uma coisa. Então, se não se gastam, é porque há problemas, provavelmente, na sua eficiência, na sua simplicidade. Há todo um conjunto de problemas associados à forma como esses fundos se acedem a esses fundos. E, portanto, esta é que é a verdade. E, portanto, transferir o dinheiro para o primeiro pilar porque é mais fácil, porque aí gasta-se todo e entregamos diretamente aos agricultores, assim, tão simples, não concordo. Depois há outro aspecto, vários outros aspectos importantes, a questão da Bolsa de Terras. Eu acho que é fundamental recuperar esta ideia. Os agricultores, os jovens agricultores e os menos jovens que se querem sair das cidades, e acredite-se ou não, no futuro a generalidade dos futuros agricultores saem das cidades. Essas pessoas não têm terra, como é que vamos fazer? Ora, temos que criar, de facto, programas do âmbito municipal, do âmbito nacional, para poder colocar essas pessoas com terra, acesso à terra, fundamental, tem sido esquecido. Outro aspecto muito importante é a questão das garantias e do acesso ao dinheiro quando se trata de apoios, por exemplo, dos jovens agricultores. Uma questão fundamental. Há problemas logo nas garantias. A pessoa não tem dinheiro, vai pedir ao banco e eles exigem uma garantia ou uma conta caucionada. Ora, se a pessoa não tem dinheiro, porque é que vai pedir? Como é que resolve isto? Quer dizer, é uma coisa absurda, não é? E eu sei que em Espanha, em Itália, há formas de resolver isto. Aqui nós continuamos neste atavismo. Outro aspecto muito importante é, obviamente, a agricultura. Nós não percebemos como é que a agricultura não está ligada ao ambiente. Quer dizer, não se percebe. Então, mas as atividades agrícolas não são nos ecossistemas. Quer dizer, até é uma coisa que parece que, bem, no dia que a agricultura, melhor, não falo de agricultura, que no dia que a produção alimentar estiver só dentro das fábricas, então nada já tem a ver com o ambiente, ou pouco tem. Mas eu acho que não é dessa agricultura que nós estamos a falar. Depois, outro aspecto fundamental, a questão do regadio. Ora, eu de uma forma geral, acho que, obviamente, nós, a agricultura precisa de água. Mas nós não nos podemos esquecer que durante muitos anos se fez também agricultura com pouca água. Ora, nós temos que recuperar essa ideia. A ideia do sequeiro, ou seja, eu sei que nós estamos nas alterações climáticas e a ficar com menos agora. A questão não é arranjar mais forma de poder gastar mais água. A questão é de pouparmos a água e de arranjarmos formas de gastar menos água. Já agora recuperando a ideia do sequeiro também. Outra questão fundamental é levar as pessoas para o território. Ora, para levar as pessoas para o território, não basta construir estradas, não basta, como já vimos. É preciso, de facto, criar lá serviços, é preciso criar formas com os municípios de levar as pessoas para lá. E, de facto, não se coloca pessoas à força e simplesmente só dar dinheiro não chega. Portanto, tem que se criar, de facto, condições no local, condições de serviços, da saúde, da justiça, dos mais variados, para as pessoas se sentirem confortáveis a ir para lá. E já agora o país é todo litoral, se assim, o país só tem 200 quilómetros de costa. Às vezes nem nos lembramos disto. O que é que falta lá? O que é que está a faltar lá? Outra coisa importante, de facto, é esta questão da regionalização dos fundos e das diferenças que há regionais. É fundamental que, de facto, não deixemos territórios para trás e esses não têm apoio. O país é só um, com as nossas regiões autónomas, e por isso é preciso perceber onde é que estão os desequilíbrios, e temos que ter uma política redistributiva no âmbito da PAC mais justa. Outras questões, por exemplo, aqui ligadas relativamente à organização de produtores colocada pelo Bloco de Esquerda. Ora, há soluções. Há 4 anos que a AgroBio foi junto do Governo dizer que é preciso criar outro tipo de organizações, chamadas organizações de produtor multiproduto. Ora, há 4 anos que ainda não saiu, mas eu sei que está a portaria prestes a sair, mas está com dificuldade de sair. Ora, essas organizações multiproduto, que têm níveis de aceder em termos de demonstração de capitais, tudo isso muito inferiores, acho que vai poder responder a muitas das possibilidades que os pequenos, médios agricultores, que às vezes têm uma policultura ou um conjunto de produtos, porque a grande vantagem destas organizações é que eu não preciso colocar o meu azeite na organização de produtor X e o meu vinho na Z. Eu posso colocar tudo na mesma organização. E, portanto, esta é uma grande vantagem, já agora associada à comercialização. A questão dos serviços de aconselhamento. Eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, esclarecer. Serviço de aconselhamento, tal como está instalado no âmbito da PAC, não é assistência técnica. Ora, o que falta verdadeiramente não é cumprir as regras, que isso é as regras da condicionalidade, que é o que responde o serviço de aconselhamento que está instituído. O que nós precisamos é de apoio à assistência técnica de verdade. E apoio à assistência técnica de verdade é outra coisa do que existe. Infelizmente, hoje a assistência técnica é dada pelas empresas dos fatores de produção. Ora, as empresas de produção querem vender os seus produtos, como é óbvio. Ora, vão dar uma assistência técnica adequada àquilo que querem vender. Isto não é justo, não é adequado e não vai de acordo com as necessidades dos agricultores. Vamos lá apoiar a assistência técnica de verdade, diferente daquilo que existe hoje. Pronto, há aqui muito mais questões. Já percebi que isso não achei muito bem, e eu acho que o senhor representante da CNA acho que não sabe o que é a agricultura biológica. Como é que a agricultura biológica põe em dúvida se está certificado, e se o certificado... Bem, é uma questão de lei, não é? Ou defende que haja defende uma agricultura que não seja responsável? Isto não é possível. Do nosso entender, a agricultura tem que ser responsável e responsabilizada. No nosso entender, é certificada. E a certificação já não é um papão. Hoje, com 110 euros por ano, ou 160, certifica-se até 5 hectares. Se calhar não sabe quais são os custos da certificação. Portanto, vamos também para a realidade e vamos falar de coisas que sabemos e não de coisas que imaginamos. Pronto, não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao engenheiro Francisco Silva, da Confagre. Sim?
Está?
Estamos a ouvi-lo. Ainda não a vê-lo, mas já estamos a ouvi-lo.
Está fácil, Sr. Presidente.
A vida não é fácil.
E agora?
Continuamos a ouvir, estamos só a ouvi-lo. Não, nós estamos a continuamos sem... Ah, agora sim. Vai vir... Obrigado.
Bem,
tem a palavra.
Obrigado por ter dado a palavra mais uma vez. Dizer que o seguinte, há pouco, quando tive a oportunidade de intervir, a limitação de tempo que me deram, portanto, entrou em contradição com o que eu pretendia dizer. Na medida em que a ideia que tinha era que iria intervir 10 minutos, e o que se passou foi uma espécie de jogo, não é? Quando nos tiram a bola, em vez dos 90 minutos, tiram-nos a bola aos 70 minutos. Mas, aproveitando esta oportunidade, esta generosidade do Sr. Presidente, queria fazer uma pequena intervenção para abordar duas ou três matérias. Primeira questão. Transferência entre pilares. Eu penso que este assunto é um assunto extraordinariamente sério. Porquê? Porque na nossa perspectiva, e penso que da grande maioria, e nós quando começamos a defender este ponto de vista, pensávamos que estávamos sozinhos, isolados, ninguém mais defendia este ponto de vista. Mas não, hoje constatamos que muita gente defende este ponto de vista. Porque sem investimento no futuro, não vale a pena teorizarmos sobre a matéria, porque em qualquer economia, em qualquer setor da economia, desde que não haja investimento, desde que não haja renovação, atualização, e isso faz-se com investimento. Portanto, mas no fundo há outra questão aqui, que é esta. Abordando a questão da transferência de funções, de onde é que vem o recurso dentro do programa de desenvolvimento rural? E para onde vai? Esta é uma incógnita que nós não clarificamos hoje. E era importante clarificá-la e vamos tentar clarificá-la e vamos forçosamente clarificá-la. A outra questão é dizer o seguinte. A questão de que o segundo pilar tem recursos em excesso. Não se gastam. Bem, tive a oportunidade de dizer, ainda naquele tempo que me disponibilizaram, que um dos maiores problemas que nós temos pela frente é a questão da burocracia. E basta ver as intenções de investimento manifestadas no último quadro, as dificuldades que houve para justificar esses mesmos investimentos. E é natural, quando depois se acrescenta às dificuldades orçamentais do Estado, a tudo isto, pois o dinheiro sobra. Mas essa não é a questão. Portanto, o país deve fazer um esforço, o Ministério da Agricultura, no sentido de ter verbas disponíveis para a contrapartida nacional dos investimentos. Porque, volto a dizer, sem investimento não há futuro. E, portanto, essa para nós é, ou esse para nós é um princípio indiscutível. Já agora, também como nota, fala-se muito na transferência do segundo pilar para o primeiro. E porquê é que não se fala, ninguém fala, por exemplo, de transferir do primeiro para o segundo? É também, digamos, o movimento de fluxos financeiros previsto nos documentos da Comissão Europeia. Depois, eu abordei isso na minha intervenção de uma forma muito sintética, a questão do pacto ecológico, da descarbonização. Bem, esta matéria, nós temos o carbono zero em 2050, naturalmente tem de haver políticas nesse sentido, mas os produtores têm de ser compensados. E, ao serem compensados, este processo todo de descarbonização não pode pôr em causa a viabilização das explorações, a viabilização económica, porque nós temos que garantir a segurança alimentar. Portanto, isto não é assunto de brincadeira, e nós somos defensores, como eu tive a oportunidade de defender hoje na minha intervenção, de uma agricultura sustentável com os três pilares bem definidos e claramente definidos. Portanto, vamos ter os pés assentes no chão, vamos caminhar para a descarbonização em 2050, mas
não pondo em causa, de uma forma gradual, a viabilização das explorações. E, por último, a organização de produtores. Bem, a organização de produtores é um instrumento comunitário que tem várias fórmulas jurídicas e que basicamente joga com dois parâmetros, volume de negócios e número de sócios. Mas a regulamentação nacional, ao longo dos tempos, não tem facilitado a criação e o reconhecimento de organizações produtoras. Portugal é dos países na Europa, pelo menos os mais desenvolvidos na agricultura, em que o peso das organizações produtoras tem menor peso. E isso é fundamental também na lógica das cadeias agroalimentares, portanto, de comercialização. E por isso também nós, e devo dizer que ouvi hoje que outras organizações têm batido por isso. Pois a Confagre há uma série de danos, porque está diretamente ligada às cooperativas e tem recebido a informação ao longo dos anos que muitas cooperativas não podem ser reconhecidas porque não têm volume de negócios suficientes. Então, há vários anos que nós vimos propondo a questão da organização de produtores multiprodutos. Finalmente, a senhora ministra ouviu-nos. Sabemos que está para breve sair em Diário da República, é isso. Agora espero que a regulamentação, e nós tivemos a oportunidade de participar com um parecer prévio sobre a iniciativa, não venha a pôr também em causa a viabilização futura. Isto é fundamental para a pequena agricultura, para as zonas do interior, onde as cooperativas e outras organizações, porque nós sendo uma organização de culpa do setor cooperativo, não somos fundamentalistas, entendemos que também há hipótese em determinadas circunstâncias de outro tipo de formas jurídicas entrarem na configuração das organizações produtoras. Portanto, é bem-vinda esta questão da organização de produtores multiprodutos, porque responde a um problema estrutural da agricultura que, por exemplo, a pandemia pôs em evidência. Lembram-se perfeitamente que havia dificuldades em escoar determinados produtos, e depois houve uma engenharia, também forçou a novas tecnologias de comunicação, mas institucionalmente é fundamental que isto aconteça. E para terminar, queria felicitar o seu Presidente, a sua Comissão, pela iniciativa. Eu penso que a Assembleia da República assume um papel relevante na discussão da política agrícola comum da agricultura portuguesa, porque eu sempre defendi essa tese, porque não podemos esquecer a importância que a agricultura contribui para a alimentação, em primeiro lugar, naturalmente, e também hoje, e cada vez mais, para o ambiente. E, portanto, felicitá-lo por essa iniciativa louvável da Comissão de Agricultura. É tudo.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Engenheiro Firmino Cordeiro, da AJAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, há aqui questões das bancadas parlamentares interessantes, que estava quase outro dia de trabalho, mas não vou estar a repetir as palavras do Francisco Silva a dizer que é necessário, porque ela era efetivamente necessário, mas não haverá tempo para isso, embora seja importante. E este setor tem assumido uma importância muito grande no país, felizmente é dos poucos que exporta, é dos poucos que tem vitalidade, ou que tem tido vitalidade nos últimos anos. Apesar de existir um lado B desta agricultura, como temos vindo a referir neste dia de trabalhos. Portanto, eu há bocado não me pronunciei sobre esta matéria, mas para nós também é muito claro, a questão do primeiro pilar e a questão do segundo pilar, eu não percebo como é que há dinheiro de sobra do segundo pilar para ir para o primeiro. Tenho muita dificuldade em entender isto, quando aqui está um investimento. Se está aqui um investimento, toda a gente quer investir na agricultura. Há muita gente a querer investir na agricultura. Dou-vos um exemplo muito concreto que os senhores deputados conhecem perfeitamente. Surgiu uma abertura para jovens agricultores em territórios de baixa densidade. Quando eu ouvi algumas organizações dizerem, isso vai ser difícil, não vai haver candidaturas suficientes para fazer os 10 milhões. Os 10 milhões foram duplicados e deviam ter sido multiplicados por 3 ou por 4 para satisfazer as necessidades. Foram 714 candidaturas. Se multiplicarmos isto pelos 700 mil, veja-se, por 100 mil euros de projeto de investimento, que é muito pouco até, onde é que nós não estaríamos com este orçamento? Portanto, tal como a questão das zonas vulneráveis, agora, por exemplo, para a recuperação do parque de máquinas. Uma ideia, concorde se não se concorda, é uma ideia. De facto, temos algum parque de máquinas obsoleto no país, é verdade. Muita insegurança também nos equipamentos agrícolas, nomeadamente nos tratores. E também se está a dizer que provavelmente não vai existir candidatos. Estamos a falar de 15 milhões que foram colocados à disposição. Isto não chega para meia dúzia de concelhos onde é que isto vai intervir. Porque, efetivamente, as pessoas tiveram de se ir modernizando, mesmo com máquinas usadas, mesmo com máquinas muito simples. O que quer dizer que estes territórios, estas regiões, precisam de investimentos. Porque, porventura, noutras regiões onde é que eles abundaram, não é preciso falar em máquinas. Elas estão lá todas. Portanto, o que quer dizer que estas regiões, efetivamente, precisam deste tipo de apoios e deste tipo de intervenções. Portanto, estamos completamente de acordo com esta transferência, a não ser aqui que seja bem explicado, já estou quase como o colega Jaime dizia, mas esta explicação tem de ser bem fundamentada, por exemplo, em relação às agroambientais. De facto, é dispendioso em termos de apoio e se isso pudesse ser transferido para o primeiro pilar, encantado, mas que satisfizessem as necessidades ou até as reforçassem, porque ele diz muito bem, na agricultura biológica abriu agora e não sabemos ao longo dos próximos 7 ou 8 anos quando torna a abrir. Provavelmente teremos mais uma abertura se aquilo que aconteceu agora até finais de fevereiro ainda deixar algum plafond para novas entradas. Portanto, nós estamos aqui muito limitados e as agroambientais, que são interessantes, é uma medida de apoio aos agricultores interessantes. Agora, concordo com as pastagens QB, ou seja, não faz sentido existirem pastagens sem existir produção. Sem existir produção animal, nem que seja para fazer feno biológico para produções intensivas de animais biológicos. E todos defendemos o bem-estar animal, obviamente, mas todos defendemos que é preciso produzir carne para comermos. A lógica é esta: eu preciso comer para comer um bife, a vaca morreu. Eu não posso tratar bem a vaca e depois não a matar. Epá, é lógico isto. Agora a palavra matar dói, eu também vou morrer um dia, todos nós. Enfim. A questão dos jovens agricultores e o investimento, está aqui um exemplo. Portanto, ou seja, é preciso mais investimento, porque novos agricultores, encantado, não estou nada contra. Agora, nós temos de rejuvenescer a atividade, nós somos o segundo país da Europa mais envelhecido. Portanto, com o índice de entrada de novos jovens agricultores mais baixo, tivemos 2,6, agora estamos a 3, a média europeia está em 7 ou 8. Quer dizer que temos de meter, de facto, muita gente na agricultura. E nestas regiões, não só nas regiões onde é que fazem agriculturas mais intensivas, mais competitivas, mas nomeadamente nas outras, onde é que a tendência é mesmo para uma desertificação. Infelizmente, se esta pandemia levasse dos 60 para cima muita gente, não havia gente. Em muitas freguesias do nosso país, de muitos concelhos do interior. Depois a questão do ecológico e do sentimento da agricultura. Pá, há coisas aqui que nós não podemos ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra nestas questões. Nós temos de perceber que a agricultura é uma atividade de produção de alimentos. E bem, a tendência europeia é para uma agricultura mais amiga do ambiente, para não dizer os outros chavões, sustentável, biodiversidade, mais amiga do ambiente. Isso implica ter alguns cuidados e parametrizar aquilo que os agricultores fazem, aquilo que os agricultores utilizam, aquilo que os agricultores devem ou não devem fazer. É uma questão de atitude do agricultor. Eu quero ir para este modelo de agricultura porque vou ter um selo, vou ter uma certificação, posso vender mais caro, mas tenho aqui um conjunto de regras. Os outros começam a ficar para trás, ou seja, não vai quase existir ninguém que não use os pesticidas, por exemplo, ou os fertilizantes aplicados ao solo, de uma forma hoje muito mais controlada. E se nós estamos na Europa, parece que esbanjamos isto, ou parece que... Não, não, pelo contrário, somos o continente europeu onde é que estas regras são super mais apertadas. O que quer dizer que na Europa A qualidade dos alimentos, a segurança alimentar é efetivamente muito grande. Mas se olharmos para outros continentes, isso não acontece. Para outro, não acontece. E sabemos disso. Importamos muita porcaria de bem de fora e não tem regras nenhumas em termos de fiscalização daquilo que nós temos. E vamos aí fora, comemos uma picanha. Ah, está bem. Vamos, comemos outro tipo de... Mas não sabemos como foi produzido aquilo, com que regras é que foi produzido e com que métodos de produção é que foi produzido. Mas nós, felizmente, na Europa, graças a tudo isto e graças, nomeadamente, à política agrícola comum, temos segurança naquilo que comemos, temos segurança naquilo que fazemos. Há um desvio, há uma prevaricação, mas eles são apanhados. Num curto espaço de tempo as coisas acabam por acontecer e sabemos que, infelizmente, há exemplos desses. Em relação ao regadio, vamos ver, as pequenas charcas, os pequenos furos, eu concordo com modelos, ou seja, se há, eu não posso aceitar é que o Alqueva tenha demorado tantos anos a ser construído e que tenha acontecido tanta coisa e tantas aptidões, tantas reafetações àquilo que podia ser, bom, e passou-se quase, sei lá, duas décadas para ver alguma evolução disto ou até mais. Mas eu sou defensor que, por região, devia existir mega barragens que pudessem alimentar outras que já existem. Porquê é que acontece nos regadios tradicionais que vamos tendo? Tem falta de água. Chega ao verão, nos picos em anos de maior seca, e temos falta de água em sistemas tradicionais. Porquê? Porque não tem uma mãe a alimentar essas barragens. Isso o Alqueva resolveu, e bem, nós temos um sistema perfeito. Agora, nós não temos a capacidade de replicar isto por três no país, porque uma coisa na beira interior ou no centro interior do país e outra no norte eventualmente, e mais ou menos pontual onde é que fosse necessário, resolvia muito o nosso problema de água. Agora, concordo com o Jaime disse também, ou seja, nem todas as regiões podem fazer agricultura de regadio, é um facto, mas agricultura de sequeiro é preciso ter cuidado, ou se produz efetivamente produtos de extrema qualidade e os consumidores reconheçam isso e paguem por isso, ou então ficamos na dúvida, vamos fazer lá uma floresta qualquer, autóctone, mas vamos pagar a quem faça essa floresta, porque se ela é autóctone não produz em poucos anos e temos de financiar essas pessoas. Ou seja, isto é complexo, porque se nós não queremos deixar ninguém para trás, como é esse o propósito, então temos mesmo de investir e não temos de estar com receios porque foi aprovado por um Conselho Ministro, ou seja, aquilo que for, zonas não sei quantos vulneráveis para aqui, e depois estamos com medo que aquilo vai retirar fundos à PAC. A PAC é ambiente, como alguém dizia, a PAC é também esta forma mais verde, mais ecológica de fazer agricultura, sem tabus em relação aos conceitos. Só temos de ter algum problema em relação aos tabus quando exageramos. Tudo o que é exagero, não faz sentido. Pelo menos para mim. Depois podia malagar, mas não há necessário, porque a PAC é território, a PAC é ambiente, é isso. Foi dito ali pelo Sr. Deputado Partido Socialista, estas duas terminologias que eu concordo. E em relação aos jovens agricultores, ao Sr. Deputado João Dias, vamos lá ver. Nós não nos podemos contradizer, se calhar sou eu que me vou contradizer agora, mas contra mim falo. Mas não nos podemos contradizer, por um lado dizemos assim, não, os produtores, os jovens agricultores têm de ter um sistema que lhes permita pagar bem o seu produto. Isso todos nós gostávamos de ter isso para todos os agricultores do país. Obviamente gostávamos de ter isso. Assim não era preciso o RPB. Portanto, não tínhamos, ou seja, mas o RPB de tal maneira não tem funcionado para isso que nós hoje temos muitas interrogações em relação a isso. E temos, eu próprio tenho as minhas interrogações, porque aquela convergência que se diz de manhã não é convergência, é divergência. Estamos a nivelar, estamos a fazer um nivelamento que vai prejudicar os pequenos porque têm menos área e não têm uma duplicação desse valor por hectare, por exemplo, ou uma triplicação, um valor multiplicado por 3. Portanto, ou seja, estamos como hoje o sistema tal qual existe, haver uma diferenciação até está melhor do que essa convergência, com toda a sinceridade. Portanto, então repense isso agora, repensar isto era uma reformulação, nem daqui a 10 anos estávamos a trabalhar na nova PEPAC ou no novo plano, acho que não era fácil conseguir isso. Agora, o que temos de pensar é como devemos promover a comercialização dos nossos produtos.
Esse é que é o ponto crucial. E como falava, e muito bem, uma interrogação aqui em relação às organizações produtoras. Ainda bem que já falaram colegas sobre esta matéria. Faz sentido, é um modelo interessante que deve ser mais democrático, tem de ser mais democrático, é uma organização de produtores, portanto, ou seja, ainda há a possibilidade de um ter 49%.
Tem que concluir.
Ainda por cima, não ser um produtor, que ainda é o mais delicado. Mas tudo isso pode ser fiscalizado e pode ser vigiado, mas é um modelo que devia até assentar numa estrutura. Prioridade às cooperativas, elas já existem, já estão perfeitamente a funcionar, tem é de se ajustar este modelo. Agora, também não pode ser impeditivo que outros agricultores não possam constituir novas, desde que elas façam, essas organizações possam fazer e efetivamente sentido. Portanto, os preços justos pagos à produção, Sr. Deputado, eu concordo muito consigo, tomara eu, nós hoje estamos a vender coisas ao preço que se vendia há 20 anos atrás, se pode-se multiplicar a mão de obra, os custos de produção, uma data de coisas, estávamos todos falidos, quem estava na agricultura. E mesmo assim alguns estão, porque não recebem rigorosamente quase nenhum apoio. Isto é que é um contrassenso. Temos um país que queremos a uma velocidade mais ou menos constante, embora com motoretas diferentes, e permito uma expressão. Agora, o que temos de ter é uma forma de aqueles que têm mais dificuldades terem mais apoios para conseguirem estar no batalhão da frente. Isso por vezes não é fácil. E então para quem entra de novo, que não tem crédito, não tem acesso ao crédito, tem dificuldades no acesso à terra, pá, tudo isso é muito mais dificultoso. Por isso é que temos de estar atentos, porque queremos que a agricultura possa crescer no seu todo. Isso não tem acontecido, infelizmente.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra, por último, Luís Calaim.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, porque também o Sr. Comendador, o Secretário-Geral da Confagri, referiu aqui duas coisas que eu queria dizer e não vou repetir, e muito bem. Queria só falar da PARF. O Sr. Deputado João Dias referiu da PARF, que foi, surgiu a PARCA no tempo do Sr. Ministro da Assunção Cristas e depois, por pedido da FENA Floresta e secundado por outras organizações, foi criada a Plataforma de Acompanhamento das Relações Florestais. Nós tivemos uma reunião há 3 semanas com a Baladi, a FENA Floresta e a Baladi, e fizemos um e-mail a questionar o Governo porque não a existência neste momento da PARF. E uma das propostas que nós temos é a indexação do preço da madeira ao preço da pasta do papel. Vamos lá ver. O preço da pasta do papel é um preço que está indexado, em 10 anos duplicou. E o preço da madeira? Nos últimos 10 anos houve aumentos de custo de energia, tudo bem, houve aumento, a pasta de papel é mais cara porque houve aumentos de custo da mão de obra, mas não vamos dizer que duplicou todos os outros fatores e a madeira diminuiu. Não faz qualquer sentido esta não complementaridade entre o preço da madeira. A nossa reunião que nós tivemos com a Balada, e realmente nós achamos que isto é essencial. Não sabemos como é que poderá isto ser definido num Estado de Direito, né? Como é que poderá haver esta decisão, mas esta é uma das propostas que nós que estamos em cima da mesa e queríamos indexar o preço da madeira ao preço da pasta de papel.
Muito obrigado. Tem então agora, por último, a palavra Luís Saldanha, da CNJAP. Sr. Presidente da Direção, peço-lhe que seja sucinto.
Senhor Presidente, desculpa, tinha havido aqui um problema aqui tecnológico, eu tinha-me inscrito, era quase às 5h30, mas pronto, é mais vale tarde do que nunca, como se costuma dizer. Eu gostava só de fazer um conjunto aqui de referências ou comentários em relação ao que foi dito, nomeadamente à senhora deputada Emília Cerqueira, e gostaria de começar a dizer que é muito mais fácil manter as pessoas que lá estão do que levar para lá pessoas novas. Portanto, e por isso a questão relacionada com o acesso à terra, pelo menos devemos primeiro olhar para aqueles que lá estão, que é o processo muito mais facilitado. Qualquer das maneiras, a questão da aquisição de terras na portaria de 2015, que deu origem, portanto, à questão dos jovens agricultores, posso dizer que na linha verde do número 2 estava lá previsto, portanto, havia inclusive um objetivo que dizia, portanto, alinhar, dizia que é fomentar a renovação e rejuvenescimento das empresas agrícolas e o BID iria aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens investidores, promovendo investimentos e o apoio à aquisição de terras. Portanto, já estava previsto, só por alguma razão qualquer, porque foi regulamentado. Tem muito a ver também com a desconfiança que há em relação à questão dos agricultores, nomeadamente aos jovens agricultores e à forma como se faz a utilização, portanto, dos seus dinheiros. Portanto, É verdade, portanto, que as transferências do segundo para o primeiro pilar já foi aqui tudo dito, de certa forma, não faz muito sentido. A falta de dinheiro, não há falta de pessoas a quererem investir. Quanto mais a mais, não se pode dar como justificação a dizer que o dinheiro não se gasta porque há questões burocráticas ou porque é mais fácil, chega mais facilmente no primeiro pilar. O problema que muitas vezes pode ocorrer é a falta também de recursos humanos a nível do próprio Ministério. As mesmas pessoas que analisam as candidaturas são as mesmas que analisam os pedidos de pagamento, são os saldos finais, os saldos intermédios, e depois não há tempo útil para o número de pessoas que existem para poder realmente dar o tal despacho que é necessário para a análise dos próprios projetos. Por isso a simplificação, portanto, é fundamental e não faz qualquer sentido nenhum, a não ser que seja muito, muito, muito bem explicada realmente as transferências do segundo para o primeiro pilar. Em relação às questões de também só aqui da água, portanto, é só fazer o seguinte. A melhoria e a eficiência tecnológica que se vai procurando, que se fala muito na questão da água, vai levar a quê? Vai levar a que haja o mesmo consumo em termos absolutos de água ou até um maior consumo absolutos de água, mas um menor em termos relativos. Pronto, é isso que vai acontecer. Ou seja, se eu gasto 5, só porque tem melhoria tecnológica, passa para gastar 2,5 e aumenta o dobro da área. Portanto, quer dizer, se gasto menos, posso ter uma área maior. Portanto, é isso que vai acontecer. Na prática, o consumo de água vai ser exatamente o mesmo. Portanto, e deve ser tido em conta. É claro que a questão do rio é fundamental, não nos podemos esquecer disso, mas também, como disse, já me refere a outros fatores que são importantes. Em relação à questão de organizações produtoras, é verdade, portanto, aquilo que existe é as coisas estão como são. E quando eu dizia há bocado, quando fiz aí o exemplo até quase da Inglaterra ou dos israelitas em relação à vacinação, é que nem sempre o aumento da dimensão quer dizer que as coisas funcionem melhor. Portanto, há com certeza necessidade de aumentar a dimensão em algumas circunstâncias, e, portanto, em alguns setores, em algumas regiões, em alguns produtos, mas isso não pode ser feito à borrada, porque se quiser hoje em dia ter acesso a qualquer tipo, a muitas das medidas que estão disponíveis das ajudas, se não se fizer parte de uma OP, não se tem direito a elas. Isso também não faz qualquer tipo de sentido e faz, penso eu, que justificar-se-á pensar e falar-se na questão do setor cooperativo também, como cumprindo os critérios para uma organização de produtor. A questão dos preços justos, eu penso que há bocado como o seu deputado João Dias, portanto, que disse, referido, não quero interpretar as suas palavras, não entendo isso sobre essa forma, logicamente. Mas aquilo que nós verificamos muitas das vezes é que, através das próprias ajudas, são transferências diretas para lucros para as empresas. Ou seja, em vez das empresas pagarem o preço realmente justo que devem pagar, portanto, não é possível pagar tomate a 7 cêntimos, quer dizer, não é possível pagar batata a 5 cêntimos, não é? Portanto, e muitas das vezes o que é que fazem? A transferência das ajudas é que funcionam, portanto, vão compensar o preço que a própria, que o mercado ia pagar e que não paga, e que sabendo que há uma ajuda, penaliza exatamente a produção, porque sabe que há uma medida alternativa. Portanto, por isso é paga o valor mais baixo, para as pessoas poderem buscar o rendimento, portanto, por outra forma. Só para concluir a questão do aconselhamento. Muitas das coisas que aqui foram ditas, muitas das organizações ao longo dos anos foram apresentando soluções e medidas que podiam ter ajudado, portanto, no processo, as coisas podiam estar muito mais fáceis. Pronto, não foi assim, não temos conseguido influenciar. Ou porque realmente as coisas já estão todas preparadas previamente e nós, portanto, não conseguimos alterá-las, portanto, é assim, porque também não há discussão, e mais uma vez aqui queria dar realmente os parabéns à Comissão, e se calhar os assuntos que aqui foram levantados mereciam que houvessem mais comissões e audições públicas destas nas diversas áreas, todas, porque realmente a questão da discussão traz muitas vezes os problemas à tona, que em grande parte das vezes não sabe que eles existem ou que não são falados com a importância que eles têm, mas é isso. A questão do aconselhamento. O aconselhamento, e nós já, desde sempre, quando surgiu o aconselhamento, nós julgávamos que o aconselhamento era o tal aconselhamento que aqui se fala do extensionismo e não para a questão da condicionalidade. Temos tantos exemplos do passado, a questão dos centros de gestão, que já fazem a contabilidade e que já têm anos e anos e anos e anos de experiência, portanto, há tantas coisas que foram feitas anteriormente que se podem replicar. Agora, o extensionismo, também é importante que o aconselhamento seja feito também não só em termos privados, mas também em termos públicos, porque senão nós só se faz o aconselhamento naquilo que tem interesse económico, e há muitas das coisas que não podem ficar limitadas por isso. Fala tanto lá nas questões do fomento no passado, em que fizeram com que grandes áreas de produção de moedas fossem instaladas por essa via e que se perdeu-se com o tempo.
Tem que concluir.
Por isso, eu só ouvi para cá só há pouco tempo, no fim de termos, que o IFAP falou novamente a falar-se nesta questão do extensionismo e algum acompanhamento aos agricultores de outra forma, quase como fosse uma lógica de consultadoria. Faz sentido, agora vamos ver com que medidas é que se podem fazer e com que seja simplificada de maneira para ser implementada. E só a questão dos dados da mortalidade, que falava aí, digamos, das empresas, falou também só, acho que o professor, portanto, não disse, falou nisso. Não há dados, foi aquilo que disse há bocado, da Caixa reuniu. A última vez que emitiu um documento foi em dezembro de 2017. Nunca mais. Portanto, ela foi constituída para isso. Para ajudar, para evitar ter de tirar este estigma que há, que os jovens agricultores, de uma forma sistemática, são aqueles que se aproveitam e só querem estar aqui assim, portanto, para aproveitarem-se dos subsídios. Mas no tal relatório do Tribunal de Contas Europeu, diz aqui assim que 96%, no caso. Isto é de caráter a nível da União Europeia, não é? Não há dados para a relação em Portugal, mas precisa haver. 94% dos jovens agricultores, 6 anos depois de apresentar o projeto, continuavam na sua atividade. Quer dizer que. E que todas aquelas projetos que tinham mais de 16 hectares tinham um período de resiliência e permanência maior do que o projeto, vou já acabar, do que projetos que não tinham esta dimensão. E mais, que é muito interessante também, que diz que todos os projetos apresentados de uma forma coletiva tiveram um período de durabilidade e permanência maior do que os projetos apresentados em formas individuais. Quando nós falamos no Banco de Terras, falávamos exatamente do Banco de Terras para isto, para ser um instrumento de política regional, para poder fixar pessoas e criar riqueza e ver políticas regionais, sempre tendo em conta o interesse nacional. Portanto, eu terminaria, portanto, mais uma vez queria agradecer muito. E dar os parabéns pela iniciativa e esperemos que haja mais no futuro, porque realmente o assunto merece a sua discussão, até mesmo antes de ele estar fechado. Depois de ele estar fechado, depois passamos a maior parte do tempo a fazer reprogramações que só atrasam o processo. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade que me foi dada.
Muito, muito obrigado. Eu resta-me agradecer a todos os contributos que prestaram hoje nesta comissão. Quero também agradecer, em meu nome pessoal, em nome da Comissão e em nome de todos os senhores e senhoras deputadas, os cumprimentos que recebemos durante esta audição. Passadas que estão 10 horas do início desta audição, mostra bem que foi uma discussão durante todo o dia, que foi uma discussão que recebeu todos os contributos, que os senhores deputados fizeram intervenções e colocaram questões. E foi dada a oportunidade aos diversos intervenientes de rebater e de comentar e de responder às questões. Acho que a Comissão de Agricultura e Mar mostrou a sua total disponibilidade em colocar a Comissão de Agricultura e Mar, uma comissão permanente da Assembleia da República, colocando a temática da PAC pós-2020 no centro e na Assembleia da República, o centro da discussão política e da representação parlamentar. Foi hoje possível ouvir diversas e divergentes opiniões nesta Casa, com toda a humildade e com todo o respeito, mas penso que demos aqui um extraordinário contributo, onde as diversas forças parlamentares participaram ativamente, quer no início com a apresentação de requerimentos por o PSD e por o PS, depois com a complementaridade e o contributo dos restantes grupos parlamentares na indicação de entidades, e de moderadores e de personalidades, e é assim que construímos, é assim que percebemos, é assim que ficamos mais preparados para poder dar o nosso contributo e reconhecer a importância que a política agrícola comum tem na nossa economia. Eu também tenho a minha opinião sobre esta problemática, sobre esta questão, não irei aprofundá-la muito, mas naturalmente que quero deixar aqui um conjunto de pistas de tudo aquilo que entendo sobre esta questão e que seja também analisada e debatida em fóruns futuros. Porque haverá futuros fóruns, está agendado já para junho também uma conferência interparlamentar dentro do âmbito da presidência portuguesa, com todos os parlamentos que têm comissões congéneres dentro da União Europeia, para precisamente aprofundarmos esta questão. Essa comissão interparlamentar da nossa iniciativa tem
como tema fundamental o desenvolvimento rural e a sua importância e o quanto isso deve ser coordenado, quer com a política agrícola comum, quer com a coesão, e está em elaboração o programa e em debate dentro da presidência, dentro do âmbito da presidência portuguesa, para darmos esse forte contributo. Não iria fazer a minha intervenção sem antes agradecer a todos os colaboradores que durante estas 10 horas estiveram connosco, dos serviços da Comissão de Agricultura e Mar, que estiveram sempre a participar sob a coordenação do Dr. Ruas, mas que naturalmente deram o contributo para que nada falhasse, para que os responsáveis da informática e dos meios tecnológicos permitissem a gravação, permitissem que participassem os seus deputados, os seus conferencistas por videoconferência, a todos os assessores, enfim, toda esta panóplia de intervenientes que permitiu efetivamente que esta sessão possa a considerar já um sucesso. Eu diria, para terminar, que, e na minha opinião, a agricultura é um setor essencial no equilíbrio económico e social das regiões ultraperiféricas, como territórios com fragilidades decorrentes de maiores custos de produção e de falta de alternativas de atividade, mas com um potencial produtivo, ambiental e de coesão social enorme e que deve ser relevado. No atual quadro pandémico e desafios da globalização, a agricultura afirmou-se claramente como um pilar fundamental da resiliência dos povos, das regiões e das nações. Ao longo destas negociações, deste quadro plurianual, Portugal destacou a importância da manutenção do orçamento do POSEI e hoje foi aqui amplamente aflorado e debatido e fico naturalmente satisfeito da nossa abrangência e de não esquecermos as regiões ultraperiféricas. Foi também aqui ressalvado a importância e o quanto é relevante a taxa de cofinanciamento do Fundo Europeu, do Fundo Agrícola de Desenvolvimento Rural, do FEADER, que deve ser equiparada com a que está prevista nas regiões menos desenvolvidas, provavelmente dos fundos da coesão, que é de 85%. Aquilo que posso dizer é que pretendo que Portugal continue empenhado em contribuir para se alcançar uma posição comum no Conselho para a Reforma da Política Agrícola Comum. Parece que houve avanços esta semana, mas temos todos que dar o nosso contributo para chegar a esse consenso e, naturalmente, que a União faz de consensos. Temos a preocupação em alcançar um resultado que, de uma forma equilibrada, permita, a meu entender, reforçar o papel da agricultura europeia nos três pilares da sustentabilidade: o económico, o ambiental e o social. É importante que, no próximo ciclo de programação, a política agrícola comum manterá uma elevada e uma reforçada ambição ambiental e climática num caminho que deverá ser repartido entre os dois pilares da PAC. Que mantenha uma preocupação quanto a um sistema de condicionalidade, simultaneamente permita uma maior ambição ambiental da futura PAC, sem aumentar encargos administrativos para os nossos agricultores. E é nesse âmbito que eu destaco o papel dos ecorregimes, que, em meu entender, deverão ter um objetivo de maior ambição ambiental, devendo acautelar a obrigatoriedade de todos os Estados-membros os implementarem com suficiente flexibilidade na gestão financeira dos diferentes regimes dos pagamentos diretos, de forma a evitar perdas de fundos em articulação com as medidas agroambientais no desenvolvimento rural. A agricultura é e deve ser considerada como fundamental para a preservação da biodiversidade, o combate à desertificação e despovoamento e à resiliência em situação de emergência como aquela que vivemos em tempos de pandemia. Sublinho a importância do papel das medidas de apoio às zonas com condicionantes naturais, devendo as mesmas serem contabilizadas para o limiar financeiro dedicado a objetivos ambientais e climáticos. Estas medidas são a condição necessária para contrariar o abandono e o despovoamento que ameaça as zonas rurais, com os consequentes riscos ambientais e climáticos associados, nomeadamente, como foi aqui referido, à questão dos incêndios rurais. Realço ainda a importância dos pagamentos ligados na futura PAC, tendo em conta a importância que assumem em termos de viabilização económica, ambiental e social dos setores e de produções apoiadas, sendo necessário a adoção de novas medidas para a proteção das raças autóctones. Defendo a continuidade de apoios ao sequeiro sustentável no âmbito do desenvolvimento rural, num contexto de adaptação e mitigação às alterações climáticas. É imprescindível a continuidade dos apoios ao regadio, de forma para que o regadio prove a sua eficiência e sustentabilidade. O aprofundamento da introdução de conhecimento inovador no setor agroflorestal em articulação com uma consequente digitalização. Que o novo modelo de prestação da futura PAC seja execuível, mas também simplificado. Que exista realmente um período de transição adequado entre a atual PAC e a nova PAC. Vivemos tempo de riscos e desafios, em que o local e o mundo rural ganharam uma nova importância. Por isso, é preciso que as políticas e os instrumentos financeiros respondam às realidades, às que temos e às que queremos construir. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.